Sr. Deputado, não se importa? Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Estamos a reunir numa sala pouco habitual. A informação que temos prende-se com o facto de haver um grande número de reuniões e audições e audiências, o que nos transpôs para esta sala. Esperemos que em próximas reuniões possamos resolver esta dificuldade, até porque parece que está um pouco de calor. E, portanto, muito bem. Eu já dou a palavra ao Sr. Deputado. Antes disso, queria falar-vos da ordem de trabalhos de hoje. Nós hoje temos, para além do tratamento das iniciativas legislativas, temos duas audições, uma audição e uma audiência, para ser mais preciso. Uma audição da Comissão de Acompanhamento Ambiental do Centro de Proteção da Lhanda da Simpor e uma audiência com a Comissão Instaladora da Associação Os Contaminados de Paipis. A segunda parte, os seus deputados terão já recebido a ordem de trabalhos, portanto, para além da aprovação das atas, temos que dar entrada de vários projetos de resolução, abordar também alguns projetos de lei e, sobretudo, abordar na especialidade a ratificação da votação indiciária do Projeto de Lei 122/13, sobre arrendamento apoiado, que pretendíamos que ficasse concluído hoje, por parte da Comissão, claro. Bem, então, Sra. Deputada, eu disse, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era para me referir ao tema da sala onde nós estamos a prestar serviço. E esta comissão reúne ordinariamente todas as terças-feiras a esta hora. Portanto, não faz, do meu ponto de vista, qualquer sentido a deslocação para uma sala, tanto mais que hoje a nossa ordem de trabalhos tem uma audição e uma audiência, como referiu, e esta sala não tem condições para esse tipo de trabalhos. Eu gostaria de ver a mesa transpor esta posição, não sei se todos os grupos parlamentares aqui representados perfilham, mas não é aceitável que se mude uma comissão que permanentemente à terça-feira reúne a esta hora. Se tiver que haver deslocação de local para reuniões, serão, obviamente, as reuniões que são extras, aquelas que não estavam previstas, porque a nossa está sempre prevista e eu gostaria muito de não ver isto voltar a acontecer, porque esta sala é lindíssima para ser visitada, não tem as condições, como é evidente, para este tipo de trabalhos que agora vamos desenvolver.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Maria Luz Rosinha também quer intervir, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu já tinha dado conta que efetivamente pretendia levantar esta questão no início da Ordem Normal de Trabalhos, mas uma vez que a Sra. Deputada Eurice Pereira a trouxe agora à equação, eu quero dar conta do incómodo pela sucessiva alteração das salas onde reunimos, sendo que acabamos por ser remetida para esta, que pode ser muito importante, mas é completamente desadequada. Portanto, a mesa deve formalizar uma nota para quem tem esta tarefa, no sentido que isto não volta a acontecer. Porque nós sabemos que nem todas as comissões reúnem à terça-feira. Mas também sabemos outra coisa, que nós raramente reunimos duas vezes seguidas na mesma sala. Portanto, andamos sucessivamente do piso zero para o terceiro piso, para outra coisa qualquer, andamos sempre de sala para sala. Não há de ser uma falta de consideração pela número 11, até porque nós temos estabilizado, como acabou de ser referido pela Sra. Deputada, a nossa reunião, o dia e a hora da nossa reunião. Portanto, subscrevo em absoluto a intervenção da deputada Eurídice Pereira e Quero também subscrever a manifestação de desagrado para quem trata deste, da distribuição das salas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Paulo Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas para dizer que o PSD acompanha naturalmente as preocupações que nesta matéria foram já manifestadas pelas senhoras deputadas que me antecederam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, certamente que a mesa irá tomar medidas sobre esta questão e, para além de ficar registada em ata. Muito obrigado pelas vossas considerações. E vamos passar então à primeira parte da nossa ordem do dia. Queria dizer que a grelha que vamos utilizar, se estiverem de acordo, é a grelha de audiências habitual. Está aqui, grelha de audiências. Portanto, haverá uma primeira apresentação por parte dos nossos convidados de cerca de 10 minutos. Depois teremos questões a serem colocadas pelos vários grupos parlamentares. Gostaríamos que fossem 4 minutos, aproximadamente. E, finalmente, a conclusão, feita também pelos nossos convidados, até 10 minutos, para responder às questões que forem suscitadas pelos senhores deputados. Então, passávamos à audição da Comissão de Acompanhamento Ambiental do Centro de Produção da Leandra da Simpor. Como sabem, esta audição vem na sequência do projeto de resolução número 250/13 da primeira sessão legislativa, necessidade de estudo da qualidade do ar e estudo epidemiológico em Alhandra devido aos efeitos de poluição da Simpor. Nessa altura, quem estava a presidir aos trabalhos da Comissão era a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, que sugeriu precisamente que ouvíssemos a Comissão de Acompanhamento Ambiental do Centro de Produção da Alhandra da Simpor. Em boa hora o fez. Parece-nos que é da maior relevância podermos, de facto, contar com o testemunho, com as opiniões, com as considerações dos membros da Comissão de Acompanhamento que estão aqui connosco, que eu queria desde já agradecer a presença, a vossa disponibilidade para estar aqui no Parlamento e colaborar connosco na apreciação deste projeto de resolução e das matérias relativas a esta temática. Queria cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira. Muito obrigado pela sua presença, Sr. Vice-Presidente. Já tivemos a oportunidade de estar consigo noutras ocasiões, a propósito do Tejo, já duas vezes, salvo erro, pelo menos. É também Presidente da Comissão de Acompanhamento Ambiental do Centro de Produção da Leandra da Simpor. Está connosco também o Sr. Presidente da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandris. O Sr. Presidente da União de Freguesias, Mário António Cantiga. Muito obrigado também pela sua presença. Arquiteta Catarina Conde, peço desculpa, chefe de visão ambiental da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Muito obrigado, Sr. Arquiteta, também por ter vindo. E, portanto, queríamos agradecer a vossa presença e, utilizando o micro que está aí na vossa bancada, agradecemos então uma exposição inicial sobre esta temática. Muito obrigado. Faz favor.
Muito obrigado e muito boa tarde, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. É com todo o gosto que estamos aqui hoje na Comissão de Ambiente da Assembleia da República e eu procurarei fazer uma apresentação muito sucinta, mas creio que dará conta da realidade que se tem vivido ali na zona de Alhandra, próxima do Centro de Produção da Simpor. A Comissão de Acompanhamento Ambiental foi criada em 2005 e é constituída por 12 entidades diferentes, desde a Câmara Municipal, que preside, representantes dos diversos partidos políticos da Assembleia Municipal de Vila Franca, pelos presidentes das juntas de freguesia da Alhandra, São João dos Montes e Calhandris, que está aqui a acompanhar-nos hoje, e da junta de freguesia da Alverca do Ribatejo e Sobralinho, e depois temos também representantes das assembleias de freguesia e da Associação de Comerciantes, os bombeiros voluntários, e temos também da Administração Regional de Saúde e do Serviço Municipal de Proteção Civil. Portanto, é uma comissão bastante alargada e que desde 2005 tem vindo a fazer o acompanhamento daquela unidade de produção da Simpor em Alhandra. Bom, o que é que aconteceu e é o que motiva também a nossa chamada aqui? Com a alteração com a diminuição do mercado da construção em Portugal, a Simpor foi naturalmente obrigada a reestruturar também a sua produção e deixou de vender o cimento terminado em sacos, como era habitual, e passou a vender o chamado clinker, que é um produto anterior ao cimento terminado e que é descarregado em barcaças junto à fábrica da Simpor, que é muito visível da autoestrada do Norte. E esse carregamento das barcaças é feito em granel e imediatamente, na altura em que começou a ser esse o principal meio de escoamento dos produtos da fábrica, começaram a haver queixas em Alhandra de que Alhandra estava de novo a ser invadida com poeiras provenientes da Simpor. Estamos a falar numa altura de finais de 2013. A isto se sumou, e nós logo nessa altura demos conta à Simpor dessas queixas que nos estavam a chegar, a nós e à Junta de Freguesia, e coincidiu, no início de 2014, com um incidente que aconteceu no forno 6 daquela fábrica, que nos primeiros dias do ano de 2014, por via desse incidente, inundou também a vila de Alhandra com partículas de cimento e de clinker. Bom, nós a partir desse momento fomos levantando questões, quer à Simpor, quer à APA, quer mais tarde à IGA-MAOT, no sentido de chamar também a atenção para estas situações, e emitimos, na Comissão de Acompanhamento Ambiental, duas tomadas de posição públicas, tomadas, aliás, por unanimidade dos membros da Comissão, uma em abril de 2014 e uma em janeiro de 2016, que remetemos para os diversos grupos parlamentares e, portanto, é natural que os senhores e senhoras deputadas já tenham tomado conhecimento deles. Do lado da Simpor, o que é que nos ia sendo respondido? Em primeiro lugar, que era necessário, e fizeram, um upgrade do sistema de descarregamento de clinker nas barcaças, portanto fizeram algum investimento no sentido de diminuir a emissão de poeiras e a tomada de algumas medidas internas de elaboração da fábrica, no sentido, nomeadamente, quando houvesse vento sul, não fazerem o carregamento das barcaças, uma vez que nesses dias todo o clinker vem para dentro da vila de Alhandra, que é, aliás, colada à fábrica da Simpor. Numa fase já mais posterior, em 2016, e uma vez que continuavam a haver problemas de libertação de poeiras, a Simpor fez uma manutenção geral ao sistema do forno e, nomeadamente, numa das respostas que nos deu conta que necessitou de fazer o aparafusamento de todo aquele sistema em mais de 5.000 parafusos e, portanto, dá conta também da necessidade de manutenção que era necessária naquele processo. Os anos de 2014 e de 2015 foram dois anos em que o número de queixas foi bastante grande e a Câmara Municipal tem instalado em Alhandra uma rede de monitorização da qualidade do ar que recolhe partículas como é que se chama o nome? As partículas em suspensão em Alhandra. É uma rede constituída por 5 postos em diferentes zonas de Alhandra e 2014 e 2015 foram anos em que houve maior deposição de partículas nessas redes. Sem que isso signifique, sob o ponto de vista legal, a ultrapassagem dos limites existentes, uma vez que o que está previsto na lei é que não pode haver a ultrapassagem de mais do que 35 vezes a ultrapassagem desses limites para que ela conte, para que seja contabilizada como uma ultrapassagem dos limites legais. E em 2014 esse total de excedências foi 26 na soma das dos cinco postos da rede e em 2015 as ultrapassagens foram 36 vezes naquele ano de 2015, 36, mas não sempre no mesmo posto de recolha. 2016, as queixas diminuíram e o número das ultrapassagens detectadas pelas nossas redes de monitorização da qualidade do ar também. Para terem uma ideia, se em 2014 foram 26 ultrapassagens e em 2015 foram 36, em 2016 apenas houve uma ultrapassagem desse valor na nossa rede. Esta situação pode também derivar do facto, das informações que temos, é que a empresa tem vindo a laborar menos e, portanto, tem alguns dos fornos não estão sequer a funcionar e, portanto, não há neste momento o índice de queixas que houve em 2015 e 2014. O que tem acontecido, já agora deixo também esse alerta, porque é uma situação que nos tem chegado com alguma regularidade nos últimos 3 meses, é uma anormal situação de cheiros industriais ali na zona de Alhandra, que aí escrevemos que era a APA, que era a IGAMAOT também para ir verificar a sua proveniência, mas não há comprovativo de que possa ser da Simpor, portanto pode ser de uma outra empresa contígua à Simpor. Isto é genericamente o ponto da situação sobre este assunto. Eu não sei se me permitir o Sr. Presidente da Comissão, perguntava só ao Sr. Presidente da Junta se quer juntar mais alguma informação antes de darmos a nossa primeira intervenção por concluída.
Com certeza, muito obrigado. Sr. Presidente da Junta, pretende intervir?
Se me permite, faz favor, Sr. Presidente. Duas ou três coisinhas. Primeiro de tudo, boa tarde. Muito obrigado pelo convite que nos fizeram para poder vir aqui expor o problema que nos tem assolado e que, tal como o Sr. Vice-Presidente da Câmara já o disse, não vou voltar a perder tempo a dizer ou a frisar as mesmas questões. No entanto, eu julgo que importa ressalvar duas questões. É verdade que em 2006 existem menos reclamações do ponto de vista das partículas em suspensão, da libertação das partículas, porque, tal como o Sr. Vice-Presidente também já o disse, efetivamente a empresa teve parada de elaborar um período significativo e se calhar a sorte das pessoas que vivem na Terra é os ventos não estarem predominantemente sul-oeste. Contudo, existe um fenómeno que eu julgo que para a população de Alhandra, principalmente da Alhandra, já é de menos que seja as partículas em suspensão, que é esta última questão que o Sr. Vice-Presidente levantou, que são os maus cheiros e que são tóxicos. Eu sei que do ponto de vista técnico não o posso afirmar. O que é verdade é que nós temos uma escola na nossa freguesia que está no eixo normalmente predominante dos ventos quando estão naquela direção sudoeste, e o que acontece é que essa escola já teve que evacuar por 2 vezes os seus meninos porque os cheiros são bastante fortes e provoca irritações na vista e na garganta. Claro que isto deve na nossa parte merecer um esforço no sentido de identificar qual é que é a origem. Não o posso afirmar com todas as letras, como devem compreender, não conheço nem sou técnico dessa matéria. Contudo, o que nos é transmitido por alguns dos funcionários da indústria é que quando há derrames naqueles depósitos de guarda dos produtos que são provenientes para a incineração, os cheiros são idênticos e as características e as irritações são as mesmas, o que me leva a tirar uma ilação se não é de se impor, pouco deve faltar para que o seja, que estas emissões que estão a preocupar sebejamente a população da Terra. Muito obrigado pelo...
Muito obrigado, Sr. Presidente Mário António Cantinho, pelo seu contributo. Iamos passar então agora aos grupos parlamentares. O grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Sandra Pereira. Faz favor, Sra. Deputada.
Oh, Sr. Presidente, muito boa tarde. Para dizer que reitero que, de facto, estas não são as condições melhores, até atmosféricas, porque está muito calor aqui. Mas pronto, faremos o melhor com o que temos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e também o Sr. Presidente da Junta e Vice-Presidente e Presidente desta Comissão de Acompanhamento Ambiental do Centro de Produção da Lhandra da Simpor. Nós, o Grupo Parlamentar do PSD, tem a clara consciência que isto é um assunto delicado e que causa, de facto, perturbações nas populações, e também sabemos que tem, desde 2005, feito um trabalho de acompanhamento desta situação. Eu ouvi-o atentamente, tinha já algumas informações sobre este assunto, mas não posso deixar de colocar algumas questões, até porque isto é um assunto demasiado técnico que, naturalmente, compreenderão, eu não domino. E tinha aqui algumas questões que acharia por bem que pudessem ficar claramente assentes. Em primeiro lugar, eu sei que a Câmara Municipal, e também foi dito aquilo pelo Sr. Vice-Presidente, portanto, tem um mecanismo que mede a quantidade de partículas do ar. Julgo que é isso que a Câmara Municipal tem instalado, mas que não consegue, julgo que essa tem sido a vossa luta, mas que não consegue, até porque não tem características técnicas, nem meios técnicos para o fazer, determinar em concreto as causas dessas partículas e as características das mesmas para as combater. É isto? É isto? E também sei que nesse sentido foram feitas algumas diligências à APA no sentido de poder efetuar estes estudos de caráter mais técnico para se poder imputar, portanto, haver uma correlação direta naturalmente entre estas partículas no ar e entre o causador destas partículas. Eu sei que existe, digamos assim, a sensação empírica e provavelmente até certa, não estou aqui a desculpar ninguém, de que é Simpor a causadora destas partículas, até porque há uma sucessão de acontecimentos no tempo que de facto nos leva a intuir e a supor que assim seja, mas também queremos que fazer uma avaliação dessas assim sem mais, com aquilo que a base de trabalho que têm neste momento, possa ser prematuro. Isto é uma pergunta que lhe coloco, porque de certo, e parece-me que a vossa luta foi exatamente essa, os vossos pedidos e as vossas posições sempre unânimes até partidariamente no Conselho de Vila Franca, no sentido de pedir à APA que fizesse estudos substantivos e concretos que pudessem determinar a correlação existente entre a Simpor e estas partículas do ar. Depois também queria perguntar-lhe, porque acabei por não perceber, que me disse que não havia comprovativo que possa ser da Simpor ou se de outra empresa muito próxima da Simpor. Então, pergunto-lhe eu, isto foi dito pelo Sr. Presidente, Vice-Presidente da Câmara, Presidente desta Comissão de Acompanhamento, então, existem outras suspeitas para além da empresa Simpor e baseado exatamente em quê? Portanto, eu só para terminar, estas seriam mais ou menos as minhas dúvidas, só para terminar dizer que o Grupo Parlamentar do PSD está, e tomou boa nota de todas estas questões, estará particularmente atento a esta questão, que eu julgo que é uma questão que prejudica a vida dos fregueses da Lhandra e do próprio Conselho de Vila Franca, e portanto naturalmente que envidaremos todos os esforços que nos for possível para ajudarmos na resolução desta situação. Sendo certo que é necessário, achamos nós, e pelos vistos estamos todos em consonância, que é necessário estudos técnicos e mais detalhados que nos habilitem a uma melhor decisão e uma melhor ação. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira, pela sua intervenção. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saúde desde logo os representantes aqui da Comissão de Acompanhamento Ambiental do Centro de Produção de Alhandra, da Simpor, e que aqui vieram no sentido de dar alguns esclarecimentos que já foram prestados em parte pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal e pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Alhandra. Sendo certo que este problema está longe de ser novo, tem tido momentos de intensidade diferenciada ao longo dos anos e, como também já aqui foi referido hoje, em momentos de quebra da área de negócio da Simpor, verificaram-se menos situações. No entanto, o que se verifica é que o negócio não refloresceu de uma maneira significativa, mas os problemas voltaram a incomodar as populações. E, num momento, ficou claro que era o manuseamento indevido do clinker que provocava aquela situação. A minha pergunta, e até porque aqui o Sr. Presidente da Junta de Freguesia tocou numa área muito sensível, que tem a ver com a necessidade, que já foi repetida, de retirar as crianças da escola, porque se verificavam situações de irritação das vias respiratórias e da vista, coloca-se aqui uma pergunta que, quando feita por mim própria ao Sr. Presidente da APA, numa das últimas visitas que ele fez, numa das últimas presenças que teve nesta comissão, ele não tinha uma resposta clara para a pergunta. Isso sim é preocupante, porque há entidades a quem está cometida a responsabilidade de perceber o que acontece, tranquilizar as populações e obrigar os infratores a corrigir as suas práticas, de modo que uma questão que é ambiental, mas que se pode transformar num problema de saúde pública, tenha efetivamente forma de ser estancada. E ainda não resolvemos, em definitivo, um problema que afetou Vila Franca de Xira há relativamente pouco tempo. Foi o caso que tivemos da Legionela, ainda hoje continuamos a perceber, e, na realidade, a quem é que se deve a responsabilidade e a que procedimentos indivíduos. Eu pergunto, como é que tem sido a relação da Comissão de Acompanhamento com as autoridades que têm a responsabilidade de atuarem, de perceberem, de intervirem, de perceberem o que acontece e de atuarem sobre isso? Porque essa é uma das áreas onde esta Comissão pode também ajudar, no sentido que o problema seja ultrapassado. Era só, Sr. Presidente, muito obrigada.
Muito obrigado. Nós, Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Jorge Costa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os autarcas de Alhandra aqui presentes e da Vila Franca de Xira. Duas questões. A primeira relativa às medidas adotadas para mitigar o efeito da descarga do clinker. Foi referida como reivindicação da Comissão de Acompanhamento, como recomendação da Comissão de Acompanhamento, a alteração das condições de descarga do método de descarga, não apenas na aproximação, mas também na escolha dos dias em que essa descarga pode ser feita, mediante as condições, sobretudo, do vento. Queria perguntar se essas recomendações foram aceitas e se estão em prática, nomeadamente a que diz respeito a que não haja descarga em, em dias em que as condições de vento possam ser especialmente penosas. Em segundo lugar, sobre a questão que foi referida pelo Sr. Vice-Presidente da Junta de Freguesia, a respeito da evacuação de duas escolas, da evacuação por duas vezes da escola secundária, em função da presença da identificação de um cheiro irritante que perturbava os alunos da forma como foi descrita. E o que queria saber é se a percepção da Comissão de Acompanhamento é de que a origem desse cheiro e desse fator irritante é a mesma, ou seja, a Simpor, a cimenteira, ou se tem origem na mesma indústria, se tem origem na mesma produção e no mesmo foco, ou se é outra, de outra natureza, diferente. Quanto ao fundo da questão, parece-nos que estamos perante um caso muito flagrante de erros, de um erro grave em termos de ordenamento do território, que foi a instalação de um equipamento industrial desta natureza quase no coração de uma zona habitada e densamente habitada, que aliás densificou-nos ao longo das décadas como era de esperar, e portanto hoje estamos a enfrentar as consequências disso. É muito importante que se possa tomar todas as medidas da forma mais diligente, mais circunstanciada e mais monitorizada possível, com a participação das autarquias e das entidades locais, para assegurar que o bem-estar da população não é mais gravemente prejudicado do que aquilo que, no funcionamento de uma unidade industrial deste tipo, é sempre inevitável que aconteça.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Dá a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputada Ana Mesquita. Sr. Deputado Ana Mesquita, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar os senhores autarcas e membros, portanto, da Comissão de Acompanhamento Ambiental do Centro de Produção de Alhandra da Simpor e, de facto, a pertinência também desta audição, que acho que vai ajudar-nos também aqui a aprofundar o nosso conhecimento sobre o que tem vindo a suceder, e, nomeadamente, sobre as queixas recorrentes que têm havido da população, são evidentes. Muitas vezes nós temos acompanhado não só as denúncias que os cidadãos fazem chegar aqui à Assembleia da República, mas também, até por via das redes sociais, uma série de fotografias que amplamente foram divulgadas, demonstrando nomeadamente as camadas de poeira em cima dos automóveis, enfim, toda uma série de situações que não deixam de ser, naturalmente nos deixam apreensivos, porque vemos o impacto queremos saber de que forma é que ele se manifesta mais precisamente. E o PCP, tendo em conta estas questões, apresentou uma pergunta ao Governo relativamente a esta questão da degradação da qualidade do ar agora no mês de março. Houve aqui algumas respostas que nós consideramos que são importantes. E, de facto, esta questão das concentrações das partículas. Temos esta noção de que, efetivamente, aquilo que os números que foram apresentados é que o número total anual não tem então ultrapassado os tais 35 dias que estão mencionados, mas estamos a falar fundamentalmente da medição das partículas consideradas mais perigosas em termos das vias respiratórias e da saúde humana. E há uma série de outras que também estão aqui, que têm surgido, são as partículas de maior dimensão, que ainda assim podem ter algum risco em termos de irritabilidade, de desconforto, ao fim e ao cabo de todas estas situações, também nos interessa acompanhar e perceber exatamente de que forma se manifestam e têm impacto na vida das pessoas e das populações no seu dia-a-dia. Acho eu que também há aqui uma questão que tem a ver com aquilo que foi a evolução da própria empresa em relação à aceitação de problemas ou não, porque houve uma fase em que efetivamente a Simpor ia declinando esta perspectiva de existirem problemas, mas nós tivemos agora, também no mês de março, até que quando foi afirmada então a necessidade de se fazer o reforço das operações de manutenção, e, de facto, fazer a paragem do forno 6 para o reforço da selagem e do impedimento de fugas. Aqui houve, então, finalmente o reconhecimento que havia um problema que já se vinha manifestando em todos os relatórios que estavam em cima da mesa relativamente a este assunto e que vinham indicando efetivamente que o número de partículas que estava a aumentar, nomeadamente nos últimos três meses de 2015, em que houve ali um problema, nomeadamente ali na zona do Centro Náutico da Simpor, em que os valores médios extravasavam sempre o limite, e isto tem que merecer alguma preocupação, naturalmente. E, portanto, por parte do PCP, dizer que nós valorizamos muito o acompanhamento desta situação, a proposta em relação à necessidade do próprio Governo também intensificar o acompanhamento que existe a esta questão e aos problemas que têm vindo a surgir, e nomeadamente também a questão também que tem vindo a ser aqui assinalada do transporte do clinker e das medidas que foram então previstas, que se falava de uma série delas, e era entender de quais é que já foram efetivamente aplicadas, se têm conhecimento disso, não é? Além da questão da manga de carregamento fluvial, a melhoria do sistema de despoeiramento, o envolvimento de toda a instalação de transporte do clinker, a tal tela transportadora, o procedimento de carregamento das próprias barcaças, se de facto já houve aqui também algumas alterações para que evite este tipo de situação das partículas em suspensão. E também as questões das limpezas, que também estavam em cima da mesa, que era importante saber se isso tem vindo a ser acompanhado e implementado no terreno. E, de facto, dizer que, por parte do PCP, continuaremos a acompanhar de perto este problema e estamos disponíveis para continuar a intervir relativamente a esta questão, defendendo o direito ao ambiente das populações do Conselho. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Não há mais inscrições. Solicitava ao Sr. Vice-Presidente que, dentro do possível, respondesse às questões que foram colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também pelas questões que as senhoras e senhores deputados colocaram. Procurarei também responder o mais objetivamente possível. Nitidamente, no final de 2013, as populações começaram a sentir um nível de partículas no ar anormal face ao que tinha sido a sua vida na última década. Sobretudo com a implementação do processo da co-incineração, foram instituídos um conjunto de regras legais que praticamente, eu diria, pacificaram a relação daquela unidade de produção com a Vila da Alhandra, e não houve queixas durante para aí uns 10 anos, nada de anormal acontecia. Naquela altura começou a acontecer o que as pessoas se lembravam que acontecia há 15 anos atrás. Ora, numa altura, e a senhora deputada Maria de Luz Rosinha referiu isso, numa altura em que a produção da Simpor é muito menor do que já foi, sobretudo depois ali da crise de 2008, não fazia sentido que o nível de poluição sentido pelas pessoas fosse, de repente, muito maior. A Comissão, que está atenta enfim, digamos, está lá, percebeu logo, naquela altura, qual era a causa. E a causa era o carregamento das barcaças com o clinker, que não era feito da melhor maneira possível, nem com todas as proteções que deveriam ter. Se nessa altura a causa era absolutamente evidente para qualquer pessoa, e daí, enfim, mesmo empiricamente era absolutamente óbvio qual era a causa do problema, e a Simpor, nesse ano de 2014 ainda, tomou uma série de medidas no processo de carregamento de barcaças, que eu preparei um dossiê com o histórico todo desta situação e que depois entregaria ao Sr. Presidente da Comissão. Creio que é depois mais fácil poderem ver com detalhe isto, mas em 2014 a Simpor tomou efetivamente um conjunto de medidas relativamente a este processo. No ano de 2015, em que voltou a acontecer um surto de partículas bastante anormal, aí já não era tão evidente para a Comissão de qual seria a causa e não parecia que fosse do carregamento de barcaças, uma vez que não era esse o principal
meio de expedição do produto naquela altura, a razão não podia ser aquela, embora para nós, Comissão, empiricamente não conseguíssemos encontrar exatamente de forma tão evidente qual seria aquela causa. A verdade é que, em reunião com a Simpor, que já fizemos este ano, em fevereiro de 2016, por parte dos responsáveis da Simpor, foi então assumido que, efetivamente, que a expressão foi esta, pontualmente ocorrem incidentes que têm depois as respectivas medidas corretivas, e foram referidas algumas das boas práticas adotadas por parte da empresa, entre as quais cobertura das instalações para evitar a dispersão das poeiras, portanto havia armazéns que não estavam adequadamente isolados e cada vez que há vento as pessoas em Alhandra recebiam as poeiras, aspiração e varrição suplementar das instalações, adoção de um plano de manutenção de filtros diferente do que eventualmente existiria, portanto haveria ali uma questão de manutenção que não era adequada, assumiu a empresa também que tinha havido uma fuga proveniente de um armazém de estoque de clinker e ainda, era o que eu vos dizia há pouco também, que tinham sido apertados mais de 6 mil parafusos no sistema de produção. Bom, portanto, não resta nenhuma dúvida que, sob o ponto de vista das partículas em suspensão em Alhandra, nestas alturas elas eram provenientes da Simpor e a Simpor tomou as medidas que achou que eram corretas na sequência das intervenções da Comissão, da Junta de Freguesia, da Câmara Municipal, que aliás, já enquanto Comissão de Acompanhamento Ambiental, também já estivemos na Assembleia da República reunidos com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda que nos convidaram e já transmitimos também esta situação. Uma outra coisa são estas últimas ocorrências com os cheiros, que são mais recentes, portanto já não têm a ver com partículas em suspensão, têm a ver com cheiros que as pessoas têm sentido muito fortes em determinados dias. Eu falei-vos disso sem que consiga, neste momento, até porque estamos a falar de acontecimentos de abril, maio e junho, portanto são muitíssimo recentes, portanto não conseguimos dizer exatamente qual é a origem, mas já escrevemos à APA e já escrevemos à IGAMAOT, dando conta destas ocorrências, pedimos aliás à GNR, à Brigada OCEPNA, que logo naquele dia interviesse, uma vez que as queixas que nos estavam a chegar, nomeadamente da escola, não é a secundária, é do primeiro ciclo, mas por acaso é igual, mas é uma escola, um colégio do primeiro ciclo, estavam-nos a chegar imensas queixas e era de tal forma insuportável que se estava a levantar a questão de poder evacuar a escola. O que comunicámos à APA foi a existência desses cheiros, a possibilidade, isto também foi debatido em reunião de Câmara, de poder vir da Simpor ou de uma empresa que lá está ao lado, que é a Biovegetal, a antiga Iberocopaz, que labora com óleos e, portanto, pode ser eventualmente daí, mas, como o Sr. Presidente da Junta aqui referiu também, é um assunto que está em cima da mesa sob o ponto de vista da procura de causas, a eventual possibilidade dos produtos de co-incineração que são colocados nos fornos da Simpor poderem, pelas suas características, ter também esse resultado. Essa investigação, e termino respondendo à questão colocada pela senhora deputada Maria de Luz Rosinha, essa questão da origem e da determinação do problema, quando estamos a falar de zonas de ar livre e ocorrências imediatas numa determinada altura do dia, representam, queremos nós, um desafio muitíssimo importante para as entidades que têm a responsabilidade de fiscalizar. Porque nós comunicamos imediatamente quando nos chegam as queixas e quando verificamos no terreno. É absolutamente fundamental para conseguir recolher dados credíveis que as entidades se possam deslocar imediatamente àqueles locais para fazer as recolhas que têm que fazer. Porque se lá forem na semana seguinte, tendo em conta que estamos a falar de cheiros ao ar livre, quer dizer, na semana seguinte já não encontram, com certeza, causas evidentes nenhumas. Só uma última referência à primeira questão colocada pela senhora deputada do PSD. A rede de monitorização da qualidade do ar, efetivamente, recolhe todas as partículas abaixo dos 10 micrometros, sejam elas de onde vierem, desde que caiam ali. Portanto, nada comprova dessas partículas recolhidas qual é exatamente a sua origem. Dou-vos um exemplo. Quando nós fazemos obras de alguma dimensão nos arruamentos em Alhandra, nessas alturas temos também dados com maiores partículas, com mais quantidade de partículas nessa rede de recolha. Mas aí a gente sabe exatamente porque é que é, e quando termina a obra, passado um mês ou dois, aquilo regulariza. Nestes casos, nestes dois casos em que houve maior deposição de partículas, fisicamente ali não podemos dizer de onde elas vêm, mas a verdade é que as pessoas ali em Alhandra conhecem, nós também conhecemos, e assim Porta Maior reconheceu nas comunicações que nos fez, tinha tido lá problemas e teve que tomar medidas minimizadoras daquele impacto. Portanto, eu diria, empiricamente, a população de Alhandra tem estado correta na avaliação que faz, porque mais tarde se vem verificar, depois da nossa intervenção, da intervenção da APA e da IGAMAOT, que efetivamente tinha naquela altura acontecido uma anormalidade ao que deve ser o funcionamento regular daquela fábrica. Neste momento estão então duas comunicações por parte da Câmara Municipal na IGAMAOT e na APA. Não temos resposta ainda sobre esta questão dos cheiros, que é bastante mais recente.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Faz favor.
Permitam-me só acrescentar uma questãozinha. A exposição do Sr. Vice-Presidente está brilhante, não vou. Só dizer o seguinte: normalmente, quando olhamos para os relatórios, nós estamos a ler a libertação das partículas em suspensão nos sensores que a Simpor fornece e que é obrigada por lei na saída das chaminés. Na exposição que foi aqui feita, e muito bem, evidencia duas questões. A emissão de partículas que o povo de Alhandra se manifesta e repudia são de todos os lados, menos das chaminés. Porque foi, em meu entender, e eu posso dizê-lo, a não ser depois me levem preso, uma clara falta de respeito pelas pessoas de Alhandra e de manutenção. Por isso é que a empresa mais tarde veio reconhecer que precisava de apertar 6 mil parafusos e o diabo a 7 e outras coberturas que pode parecer, na intervenção do Sr. Vice-Presidente, que foram fazer, não foram fazer, as partículas já existiam. A Alhandra já teve uma qualidade do ar brilhante, considerando ser vizinha de uma empresa daquela dimensão. Agora, e aquela empresa existe ali há 125 anos, não está ali há dois dias, há uma coabitação dos habitantes da terra e os seus redores com a empresa, menos má, desde que haja efetivamente respeito para aquelas pessoas. E o que nos parece é que não tem acontecido ultimamente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Junta de Freguesia de Alhandra. Não havendo mais intervenções, eu queria agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados, Sr. Vice-Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Junta, Sr. Arquiteta. Muito obrigado pelas vossas considerações. Agradecemos que toda a documentação que possam disponibilizar, que nos enviem para a Comissão, de modo a podermos distribuir a todo o grupo parlamentar e dessa forma ficarem mais documentados sobre esta matéria que, como ficou demonstrado, é da maior relevância e que nos manterá atentos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem, vamos então agora passar à segunda audiência. Presumo que já tenham chegado. Srs. Deputados, o grupo da segunda audiência ainda não chegou, deve estar aí a chegar, está marcado para as 15h, também estamos em cima da hora, mas para ganhar tempo íamos avançando na ordem de trabalho, se não se importassem, íamos passar então às atas, aprovação das atas número 29, 30, 31 e 32. Queria saber se algum dos senhores deputados quer colocar uma questão em relação a estas atas, ou a alguma delas, ou todas em conjunto. Os deputados pretendem intervir sobre as atas? Não? Então, passava à votação. Vou pôr em conjunto, se não houver oposição, ponho em conjunto à votação as atas número 29, 30, 31 e 32. Os senhores deputados que votam contra, os deputados que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade. Passamos então agora ao ponto das iniciativas legislativas. Temos 1, 2, 3, 4, 5 projetos de resolução. Eu ia perguntar a cada um dos grupos parlamentares se pretende que seja feito o debate aqui em comissão ou só para plenário, sendo certo que algumas são em conjunto com a 6ª Comissão, mas ia começar pelo projeto de resolução número 376 do PSD, acompanhamento e monitorização dos processos de prospeção e pesquisa de hidrocarbonetos no Algarve e na Costa Alentejana. É preciso dizer que é em conjunto com a 6ª Comissão competente. Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira, por favor.
Senhor Presidente, o projeto de lei 376 do PSD infelizmente foi rejeitado. Aliás, de acordo com a ARNET, o 385 sobre a mesma matéria e o 389 também sobre a mesma matéria também foram rejeitados. Agora, não sei se é um erro da ARNET ou se é um erro meu. Eu tinha ficado com a ideia, sinceramente, na passada quinta-feira, sexta-feira, quando foi o último dia, no nosso último dia de votações, que o projeto de resolução do PS tinha sido rejeitado. Não acompanhei, não fixei os sentidos de voto dos outros projetos de resolução. Mas na ARNET dá-nos conta que o do PEV e o do PS também foram rejeitados.
Sr. Deputado, é mais provável que a ARNET se engane do que o Sr. Deputado. E, portanto, dou como boa a informação que fez o favor de nos fazer aqui chegar e, portanto, partimos desse princípio. Se por caso for necessário fazer alguma ratificação, faremos na próxima reunião. Mas, portanto, vamos partir do princípio que estes projetos foram rejeitados e, portanto, passamos à frente. Em relação ao projeto 377 do PSD também, recomendo ao Governo que proceda a alterações ao programa de arrendamento jovem Porta 65. Alguns dos senhores deputados pretendem pronunciar?
Sim.
Sr. Deputado Bruno Pereira.
Sr. Presidente, seria para plenário.
Muito bem, muito obrigado. Fica registado. Portanto, o projeto de resolução 367/13 do PSD subirá a plenário para debate. Finalmente, o projeto de resolução 394/13 do PAN. Sr. Deputado Jorge Costa.
Ainda sobre a informação trazida pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. No que respeita ao projeto de resolução do Partido Socialista, o 389, o 389, ele foi votado de forma desagregada e houve pontos que foram aprovados na votação. E, portanto, conviria apreciá-los neste ponto. São um salvo erro que estou a citar de memória. Portanto, não me quero candidatar aos níveis de credibilidade que tem o deputado Jorge Paulo Oliveira. Como registro, não estou nesse campeonato, mas eu julgo que é o ponto 3 e 4 foram aprovados. Estou a citar de memória.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Nós vamos proceder então a compulsar essa informação e depois tomaremos as medidas na próxima reunião. Muito obrigado. Então, em relação ao projeto de resolução 394/13 do Partido Pessoas, Animais e Natureza, recomendo ao Governo a alteração do regime geral da gestão de resíduos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 168/2006, de 5 de setembro. Não está, presumo, não está o Sr. Deputado do PAN e, portanto, não poderemos obter a informação se o Sr. Deputado pretende que se discuta em comissão ou a plenário e, portanto, teremos que ver esta questão na próxima reunião. Sobre apreciação do projeto de resolução 332/13, também do PAN, recomendo ao Governo que declare a costa portuguesa como área de emissões controladas. Eu tive a informação que se pretendia adiar a apreciação deste projeto de resolução. De qualquer modo, o Sr. Deputado do PAN não está aqui e, portanto, não poderemos avançar com o Sr. Deputado Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. Não, é ainda em relação aos projetos anteriores, porque não está aqui indicado o do PCP. Era só por saber se não é lapso relativamente à prospeção dos hidrocarbonetos no Algarve. Também foi discutido na última reunião plenária.
Sr. Deputado, mas eu acho que o melhor é, em relação a toda esta temática, fazer uma apreciação mais formalizada, porque já se percebeu que há aqui alguns problemas e, portanto, é melhor. Mas agradeço a informação, porque teremos mais atentos a essa questão. Obrigado, Sr. Deputado. Então, passávamos ao projeto de lei do PCP 69/13, altera o regime de renda apoiada, garantindo um valor de renda mais justo e acessível. Existe já um parecer cujo relator era o Sr. Deputado Sandra Pereira. Faz favor, Sr. Deputado Sandra Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que, quer dizer, o parecer é claro e naturalmente estará disponível para quaisquer esclarecimentos que entendam ser colocados. Só para dizer que esse projeto de lei do PCP nunca chegou a ser agendado na generalidade e em plenário. Portanto, eu exatamente nesse parecer faço essa observação. Contudo, em termos de substância, as propostas que nele constavam acabaram por ser introduzidas em termos de propostas de alteração no grupo de trabalho e eu também acabo, e isso acabou por ser objeto de análise do grupo de trabalho. Portanto, era só esta questão que eu tinha aqui a esclarecer e naturalmente que estou disponível para quaisquer esclarecimentos que os senhores deputados entendam colocar. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Sandra Pereira. Muito obrigado também pelo trabalho da elaboração deste relatório. Se não houver nenhuma questão a acrescentar em relação a à parte resolutiva deste relatório, votaríamos o relatório, o parecer. Senhores deputados que votam contra o parecer, senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade o parecer e, portanto, ficará registado o parecer elaborado pela senhora deputada Sandra Pereira, do PSD. Muito obrigado. Finalmente, passamos à especialidade do projeto de lei 122/13, que é um texto de substituição e que está acompanhado de um relatório também apresentado pelo grupo de trabalho que foi atempadamente distribuído. Eu gostaria de pedir à senhora deputada Helena Roseta, que presumo que esteja na sala. Está? Não? Talvez seja. Talvez fosse bom, Sr. Deputado, apresentar o relatório. Bem, se não estiver, passamos então à audiência da Comissão Instaladora da Associação dos Contaminados. Só um segundo para ver qual é a situação do Sr. Deputado Helena Roseta. Chegou, Sr. Deputado.
É melhor esperar mesmo para a deputada Helena Roseta, porque julgo que ela está a procurar encontrar aqui os consensos para que este ponto seja adiado para a próxima reunião.
Pois, não sei.
Mas é melhor esperar por ela.
Não está. Bem, passamos então à audiência e, entretanto, o Sr. Deputado certamente virá. Pedi então, por favor, para dar a entrada do grupo da associação.
Muito bem, então vamos dar continuidade à nossa reunião. Já temos connosco os nossos convidados para a segunda audiência. A segunda audiência prende-se com uma matéria que nós temos vindo a tratar no âmbito da Comissão e que se tem a ver com o Rio Tejo, com a poluição, com a preservação da qualidade ambiental e da qualidade das massas de água. Nós, como todos certamente se recordarão, tivemos a oportunidade de fazer uma visita à Siderurgia Nacional há umas semanas atrás, precisamente no âmbito deste processo, e na sequência dessa visita, em que tivemos a oportunidade de ouvir o Conselho de Administração da Siderurgia Nacional e de visitar alguns pontos críticos relacionados precisamente com a atividade da siderurgia, fomos contactados pela Comissão Instaladora da Associação dos Contaminados, de Pai Pires, e que trata precisamente das matérias relacionadas com a atividade da siderurgia, com portanto, a poluição provocada pela atividade industrial da siderurgia. Fomos contactados por esta associação para que fossem ouvidos também na comissão e, portanto, pudéssemos contar com o testemunho desta entidade associativa no que diz respeito às questões relacionadas com a poluição decorrente da atividade da siderurgia nacional. Eu queria agradecer a presença dos membros desta Comissão Instaladora da Associação. Temos connosco o Sr. João Carlos Pereira, o Sr. Cláudio Damião, a Dona Elizabeth Adrião e o Sr. Nuno Capucha. Queria cumprimentar todos, agradecer muito a vossa presença, a vinda ao Parlamento. É com muito gosto que os recebemos aqui nesta Comissão. Nós temos já alguma percepção da situação existente na vossa freguesia, naquela área de influência da siderurgia nacional, mas, no entanto, é de todo o interesse desta Comissão podermos ter o vosso testemunho. Esta audiência decorre de acordo com uma grelha que permite que os nossos convidados intervenham numa primeira parte cerca de 10 minutos, depois os grupos parlamentares que entendam colocarão as questões num período de 4 minutos e depois os senhores poderão responder a essas questões no final, também num tempo de aproximadamente 10 minutos. Eu não sei qual dos senhores é que pretende intervir, ou a senhora, o senhor João Carlos Pereira. Então dava-lhe desde já a palavra. Muito obrigado, senhor João Carlos Pereira, pela sua vinda cá. Faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente da Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. É fundamental, antes de entrarmos na questão que aqui nos traz, garantir que os objetivos do grupo Os Contaminados, ou da Comissão Instaladora da Associação, que irá herdar o nome, Os Contaminados, não faz dos problemas ambientais de que padece a população à qual pertence um pretexto para qualquer tipo de luta política ou partidária. Sabemos o quanto isso prejudicaria a obtenção dos objetivos a que nos propomos, os quais visam apenas conseguirmos o direito a respirarmos um ar que seja realmente respirável, para além de termos o direito ao sossego e à tranquilidade dentro das nossas casas, livres de poeiras, de gases, limalhas e ruídos que nos impedem de descansar após um dia de trabalho ou de estudo. Por isso repudiamos algumas tentativas em curso de levar o assunto para esse patamar da luta meramente política ou partidária, confundindo o direito à crítica e à denúncia de factos reais com meros ataques de natureza partidária. Não é verdade. Posto isto, e de certeza que não vou exceder os 10 minutos, descobri ontem nos meus arquivos algo de muito interessante que está relacionado com isto e que comprova 14 anos depois, que nada mudou naquela freguesia. 21 de novembro de 2002, dizia o jornal Outra Banda, onde eu trabalhava: Comprimidos para dormir, colocação de vidros duplos, tampões nos ouvidos, nervos descontrolados por noites de vigília, consultas de psiquiatria, casas à venda, eis as soluções a que muitos residentes em Aldeia de Paipires já recorreram por não poderem suportar mais o ruído produzido por um compressor instalado na central de oxigênio da Siderurgia Nacional. Não é Siderurgia Nacional, é SN Seixal SA / Megasa. E depois, como se este não fosse um caso perfeitamente claro de atentado à saúde pública, tanto o Ministério da Economia, que licencia a atividade da siderurgia, como o Ministério do Ambiente, tardam em agir, apesar de, segundo medições feitas por técnicos da Câmara Municipal de Seixal dentro de habitações, entre as 21 e a 1 hora do dia seguinte, terem registado decibéis 12,35, quando o máximo permitido por lei é apenas 5. Alguém da siderurgia já mostrou ao Sr. Vereador Carlos Mateus um filtro embalado para ser aplicado nesse compressor, mas o tempo passa e nada acontece. O que se estranha, ou talvez não, já que estamos em Portugal, logo muito perto do Terceiro Mundo, isto foi escrito em 21 de novembro de 2002, é que as autoridades não atuem, mesmo em presença de um flagrante atentado à lei e à saúde públicas, que atinge um número incalculável de pessoas. Será que também nesta matéria o poder económico se sobrepõe a tudo? Pergunta-se em Aldeia de Paipires. Um mês depois, o mesmo jornal dizia o seguinte: ruído da cirurgia em tribunal. A paciência esgotou-se. E antes que a saúde pública também, que a saúde também se esgote, um grupo de moradores da Aldeia de Paipires vai apresentar queixa nos tribunais. E cito um morador: se eu fizesse para a vizinhança só metade do barulho que me entra em casa, vindo do tal compressor da central de oxigênio, já cá tinha vindo a GNR, e se eu continuasse, certamente já teria pago as consequências. Face ao que está a acontecer, diz o jornal, é justo perguntar se as leis são de aplicação diferente, consoante se trata de um cidadão ou de uma empresa. Enfim, este assunto acabou por ser resolvido mal em tribunal, porque a siderurgia achou por bem dizer que, uma vez que a situação reconhecia não era agradável, ia tomar todas as medidas, e de facto durante muito tempo isso aconteceu. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: é que depois disto estar concluído, entre aspas, em nota que deu esta notícia, acrescentou-se: o que dói depois disto tudo é perceber-se que, se a tradicional resignação do bom povo português tivesse funcionado na crença absurda de que tudo o que vem de cima, seja do poder político, seja do poder económico, é para comer e calar, o ruído ainda continuaria, lançando na conta da alucinação coletiva ou da mente perversa de pessoas mal intencionadas, como hoje, digo eu, se pretende outra vez fazer, as queixas e os protestos. O que dói foi ter-se passado quase um ano sem que o bem-estar de muitas centenas de pessoas merecesse uma ação eficaz e imediata, obrigando muita gente a despender recursos que não lhes sobravam para proteger a sua saúde e a sua tranquilidade. O que dói é sentir-se que as entidades governamentais não estão sensibilizadas para estas chatices e não são capazes de agir com sentido de Estado e de Justiça. O que dói é termos todos percebido que as pessoas comuns são um nível mais baixo da pirâmide e que aquilo que aconteceu foi uma quase milagrosa exceção. O que dói é que as muitas dores e despesas que as vítimas do ruído sofreram nunca serão ressarcidas. O que dói é sabermos que amanhã, aqui ou noutro lugar qualquer, este filme vai passar de novo, eventualmente com um fim menos feliz. O que dói é alguns terem ruído a corda quando chegou o momento de dar a cara e a ajuda necessária. Eu nunca pensei, quando escrevi isto, 14 anos depois, estaria aqui a tratar de um assunto semelhante, mas ampliado várias vezes. O ruído, e muito mais, como os senhores deputados e o senhor Presidente irão ouvir. Comecemos por ver para querer. Eu tenho aqui uma amostra do que todos os dias, ou quase todos os dias, recolhemos nas varandas das nossas casas, nas campas do cemitério, nos tendais, por cima das nossas viaturas. Este pó é pó de metal, de ferro, eventualmente. E eu tenho aqui um ímã, se vossas excelências quiserem, podemos fazer a prova de que, de facto, e o ímã não engana como o algodão do anúncio, isto é atraído pelo ímã. Isto, durante o ano, significa quilos que normalmente as senhoras varrem das nossas varandas, nós limpamos das nossas viaturas. Algum dos senhores deputados, ou o Sr. Presidente, quer testar de facto o ímã e como isto que está aqui é a prova do que chega às nossas casas, se quiserem, é só pedir. Apresento-vos, pronto, este produto que a SN Seixal S.A. faz o favor de enviar para as nossas casas. Também o deposita sobre as nossas viaturas, como disse, também sobre as frutas e hortaliças que temos nas hortas, quem as tem, ou nas bancas que estão nas ruas, e sobre os bebedouros dos nossos animais. E é óbvio que estas partículas não vêm, senhores deputados, até nossas casas a rastejar. Sabem certamente como chegam. Chegam no ar que todos respiramos. Partículas que os ímãs atraem. Mas os produtos que mais tememos são os invisíveis. Embora não sejam inodoros, afetam as vias respiratórias superiores e os órgãos de visão. Até que ponto afetarão o restante organismo, designadamente os pulmões, é algo que andamos há muito tempo a tentar saber, mas que alguém anda também há muito tempo a tentar que ninguém saiba. Em 2014, um estudo da Organização Mundial de Saúde garantia que o Seixal era a cidade mais poluída do país, não sendo necessário qualquer esforço para perceber que não se tratava do Seixal, no seu todo, mas de uma parte do concelho muito bem determinada. Dizendo de outra maneira, o fator que determinava esta classificação tem um nome. Chama-se SN Seixal S.A. e está instalado em Aldeia de Paipires, mesmo em cima do núcleo urbano, separado apenas por uma estrada estreita de duas faixas de rodagem. Reagindo a esta notícia, então, a autarquia exaltou-se e, nesse estado de exaltação, confirmou aquilo que queria negar, dizendo que eram notícias alarmantes, cito, sobre a má qualidade do ar no concelho de Seixal, notícias que, e volto a citar, colocam em causa a saúde pública, as notícias, segundo diz a Câmara, e volto a citar, que carecem de exatidão. Neste caso, os resultados do estudo da Organização Mundial de Saúde. E volto a citar, e que são inquietantes pelo caráter abusivo, fim de citação, dado que existe apenas, peço a vossa atenção para isto, existe apenas uma estação de medição do ar em todo o concelho. E depois a grande revelação, e diz a autarquia, é que a referida estação situa-se perto da Siderurgia Nacional, proximidade essa que, naturalmente, sublinhado meu, nosso, terá influência na qualidade do ar. Afirmava ainda a autarquia que as informações são abusivas porque, também peço a vossa atenção, a única estação de medição do ar está constantemente avariada. Uma siderurgia situada em cima de uma população onde vivem milhares de pessoas está constantemente avariada, diz a autarquia, e eu penso que corresponde à realidade. Mas, senhores deputados, vista de Lisboa, a aldeia de Paipis parece, em certos dias, ter um microclima próprio, pois se o céu está totalmente limpo em todo o lado, ali parece existir uma campana lá a cobri-la e a conferir-lhe tons de cinza acastanhado. Os vídeos e as fotos que vos fornecemos ontem e anteriormente, através de documentos que enviámos para todos os grupos parlamentares, têm imagens suficientes para comprovar o que digo. E se for necessário, está aqui uma PEN com essas imagens que poderemos deixar para vossas excelências poderem confirmar se aquilo que dizemos é verdade ou ficção. O ruído que em 2002 levou em sede judicial a empresa a tomar medidas que o atenuassem, como eu já referi há pouco, foi a par das emissões de fumos e poeiras gradativamente evoluindo para níveis de então. Desta vez, a nossa Câmara Municipal nem se dignou fazer aquilo que tinha feito em 2002, foi mandar medir os decibéis. E foi fundamental porque em tribunal levou a siderurgia a aceitar que de facto estava a errar. Agora, nem isso. Os contaminados, a população de Paipires, está perfeitamente isolada. A nossa Câmara, e eu fiz este pedido pessoal ao Sr. Presidente, à frente de muita gente, negou-se a medir os decibéis. Provavelmente porque não quer que se prove que a siderurgia está a fazer aquilo que não deve.
Sr. João Castro, para agradecer que fosse terminando. Já passaram os 10 minutos.
Pronto. Então, eu, nesse caso, se me der licença, eu daria só nota das perguntas a que pretendemos respostas. É muito simples. A estação de qualidade, da medição de qualidade do ar da aldeia de Paipires está operacional em permanência? Ninguém tem respondido a isto. Com que periodicidade é feita a leitura e interpretação dos dados registados? Ninguém responde. qual é o seu grau de fiabilidade de detecção e qual a sua capacidade para detectar todos os elementos que são emanados pelo processo de fabrico de uma siderurgia. Ou seja, o único analisador de qualidade do ar que atualmente existe é fiável na medição e detecção de todos os elementos poluentes, mesmo com ausência ou mudança dos ventos dominantes? Quantas estações do género estão afetas à monitorização da qualidade do ar no que respeita à siderurgia nacional? Em caso de registros que evidencia ter sido posta em causa a saúde pública, quais os procedimentos a que a Agência Portuguesa do Ambiente está obrigada e a quem são esses dados comunicados? Já aconteceu e com consequências? Quais são as referências e ou o modelo do equipamento instalado? Qual a sua antiguidade? Há equipamentos desta natureza mais evoluídos e mais sensíveis à presença de partículas ainda mais agressivas para a saúde pública do que aquelas que constarão nos registros da estação? Quais as principais razões segundo as quais é proibido atualmente construir uma siderurgia onde esta está? Podem os responsáveis políticos, a nível do Governo, garantir que a qualidade do ar no perímetro de influência considerada a partir das instalações da siderurgia não representa em momento algum um perigo para a saúde pública? Qual é a relação dos gases libertados na produção do aço e outros produtos no sistema de forno elétrico? Quais são, numa fábrica como a SN, os equipamentos e materiais utilizados na filtragem de partículas nas chaminés e outros sistemas de exaustão, assim como os critérios da sua manutenção, limpeza ou substituição? Quem e como se atesta que a manutenção destes sistemas garante a sua eficácia? Há manutenção e registro dessa manutenção com os respectivos relatórios atestados por entidades idóneas e independentes? Quais os efeitos na saúde pública de gases e poeiras que foram detectados acima dos limites considerados normais, atestados por relatórios médicos existentes no âmbito hospitalar ou do lugar de saúde? Existem esses relatórios? Que garantias podem ser dadas às populações de que serão tomadas medidas efetivas para que o ar que respiram seja mantido em níveis compatíveis com o que está internacionalmente definido no âmbito da Organização Mundial de Saúde? E, finalmente, que dados existem relativamente, e peço a vossa atenção para isto, porque isto tem sido negado há anos, que dados existem relativamente à incidência e prevalência de doenças do foro respiratório, designadamente carcinomas do pulmão e doença pulmonar obstrutiva crónica, referente à população residente na área de influência da siderurgia nacional, aliás, SN Seixal SA, e a sua comparação com o todo nacional? Nós pedimos uma rede de monitorização à volta da siderurgia, como qualquer país moderno, ou pelo menos qualquer país desta Europa faz, e isso sei que isto é verdade, e o fim das emissões e enfim, a intervenção das entidades para que tudo isto deixe de acontecer, tendo como exemplo o que aconteceu em 2002. Peço
muito obrigado
pelo excesso,
muito
mas
bem.
Penso que ficou dito o essencial.
Agradecemos obrigado a sua intervenção, Sr. João Carlos Pereira, muito obrigado. E passar a palavra aos grupos parlamentares. Dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Bruno Vitorino. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Meus senhores e minha senhora, muito obrigado pela vossa exposição. Já a tinham feito chegar ao nosso grupo parlamentar, creio que a todos por escrito. É um assunto que para os deputados do PSD do Distrito de Setúbal e do nosso grupo parlamentar não é um assunto novo, que já temos vindo a acompanhar há algum tempo e com algumas demarches, neste momento até agora, um pouco mais locais. Eu sou do Barreiro e, portanto, percebo bem aquilo que dizem, porque ainda sou do tempo, embora não pareça com o meu ar jovem, mas ainda sou do tempo de andar com o lenço, por causa do amoníaco das fábricas, de andar com o lenço posto para poder sair de casa e para poder respirar o ar que, assim que se saía de casa, era completamente irrespirável. Portanto, percebo bem aquilo que vocês dizem. Já tive a oportunidade de passar com um dos moradores pelo local e de perceber nessa questão também do ruído. Não vamos fazer aqui a reflexão sobre as questões de mau planeamento, de um crescimento urbanístico completamente feito de forma atabalhoada, que levou a que muitas das cidades e das localidades crescessem para dentro das fábricas, mas é óbvio que também há responsabilidades nesse processo, muitas vezes que não foi feito com o planeamento que devia efetivamente ter sido feito e agora, naturalmente, com prejuízo para as pessoas e para a sua qualidade de vida e, naturalmente, também para a sua saúde. Nós não estamos, e creio que os senhores também não estão, contra a atividade industrial. Naturalmente querem é que a mesma funcione dentro das regras óbvias de funcionamento de qualquer uma daquelas atividades industriais e com respeito pelo meio ambiente e pelas pessoas. E isso é importante para nós, dizer que não estamos contra a atividade industrial, ela é necessária ao desenvolvimento do país, mas que compreendemos e que defendemos que é óbvio que ela tem de cumprir aquilo que são as regras básicas de uma sociedade moderna, evoluída, como explicaram na vossa apresentação. E se há esse direito ao emprego também e ao desenvolvimento económico, há naturalmente o direito, e acho que a expressão é vossa, o direito a respirar com um ar que seja respirável, e compreendemos perfeitamente essa situação. Portanto, percebemos a vossa explicação, as vossas questões, que aqui repetiram, mas que já tinham enviado, e algumas delas também nos custa a compreender, porque sabendo, por exemplo, que os municípios não têm uma responsabilidade direta na rede das medições de qualidade do ar, sabemos que muitas vezes é por indicação dos próprios municípios e muitas vezes por a colaboração dos municípios com as CCDRs que as mesmas estações são colocadas no terreno, que há uma lógica da decisão em relação à localização e que muitas de todos os equipamentos e infraestruturas necessárias são fornecidos por parte das autarquias e, portanto, é óbvio que a Câmara Municipal tem também aqui, mesmo que indiretamente, e alguma responsabilidade direta nesta matéria, tal como terão os respectivos ministérios que aqui mencionaram. Portanto, sem querer tornar este caso, que não é esse o nosso objetivo, como vocês bem referiram, também não é o vosso, na vossa intervenção inicial, uma lógica de partidarizar o que quer que seja, o que podemos, nesta fase, enquanto grupo parlamentar, comprometer-nos é em acompanhar esta matéria em estreita ligação com essa vossa futura associação e é colocar, fazer nossas, se assim entenderem, um conjunto destas questões que aqui colocam e através de uma pergunta aos respectivos membros do Governo, mas também à Câmara Municipal do Seixal, fazer nossas estas questões e colocá-las pelas vias oficiais que temos disponíveis pela Assembleia da República. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Vitorino. Passará a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Eurídice Pereira. Faz sobre o Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados e cumprimento, obviamente, também os representantes da futura associação, cujo nome é bem expressivo da vossa preocupação. Não é muito habitual termos nomes de associações pela negativa, chamemos-lhe assim, mas essa escolha provavelmente reflete aquilo que há instantes aqui foi dito, que é a saturação de um processo de muitos anos e, particularmente, a falta de respostas. Eu queria, o tempo é pouco, mas queria começar por aí. Vocês têm toda a legitimidade, a meu entendimento, os senhores e as senhoras têm toda a legitimidade em vir aqui fazer a manifestação das vossas preocupações, porque, fundamentalmente, tem um problema que não obtém respostas claras. E em toda a vossa exposição, quer na matéria do ruído, mas particularmente na questão da poluição atmosférica, ela é conduzida para uma preocupação maior, que é a preocupação da saúde pública. Aliás, no final da intervenção que foi feita, é aquilo que ressalta. Tem a ver com as consequências para aquela população de uma fábrica que labora, mas que não estará a laborar nas melhores condições. É certo que há dois erros maiores. Um erro passado de planeamento urbanístico, em que de facto é real de que aquela aldeia de Pai Pires cresce de forma desordenada e aproxima-se do perigo, mas também não é menos verdade de que, mesmo que não crescesse, que o perigo tivesse que existir. Não tinha que existir. A fábrica não tinha que laborar, não tem que laborar, fomentando riscos particularmente para a atmosfera. E aqui surge a primeira das questões. E a primeira das questões tem efetivamente a ver com o facto de, há cerca de ano e meio, ter sido criado um grupo de trabalho interdisciplinar que, no fundo, tem a representação local e tem a representação de diversos ministérios que têm a ver com a matéria E ano e meio em ano e meio já é um tempo de facto muito considerável, e o que gostaria de facto de perguntar era que consequências, que melhorias é que verificaram em todo este processo por força da criação deste grupo de trabalho. Gostaria também que me dissessem o seguinte. É nas exposições que fizeram e que eu tive acesso, e na carta que mandam ao Sr. Ministro do Ambiente, relativamente recentemente, falam em expedientes dilatórios por parte da Siderurgia Nacional. E era importante que referissem de forma mais concreta a estes expedientes dilatórios pelo seguinte. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em particular os deputados do Distrito de Setúbal, fizeram recentemente, mais uma vez, porque nós já acompanhamos isto na anterior legislatura, fizeram mais uma vez um conjunto de perguntas, quer ao Ministério da Economia, quer ao Ministério do Ambiente. Todas elas focadas num aspecto fundamental, que foi o facto de, em março deste ano, terem sido dadas à empresa um conjunto de indicações para que, no prazo de 45 dias, elas pudessem ser operacionalizadas. Ora bem, esses 45 dias passaram. Nós não temos conhecimento se elas foram ou não, ainda não tivemos resposta, estamos a aguardar, se elas foram ou não operacionalizadas. Gostaríamos de saber se os senhores sabem se foram, se de facto resultou por parte da empresa a tomada de medidas, porque se a não ocorrer, estamos então na presença de mais um momento de dilação deste problema e aí teremos que partir para outro tipo de medidas, do meu ponto de vista, que não estas perguntas constantes e esperar depois meses pelas respostas e depois mais perguntas e daqui não saímos. Por último, porque certamente o meu tempo já deve estar esgotado, gostaria de saber se já tiveram algum contacto com o tal grupo de trabalho interdisciplinar, se tiveram alguma reunião de trabalho, se acordaram com esse grupo de trabalho interdisciplinar alguma metodologia de funcionamento e essa metodologia de funcionamento com prazos, porque querem ver certamente o problema resolvido. Os dias de hoje estou convencida que permitem que com investimento se resolva o problema, o vosso problema pode ser resolvido, mas certamente que o querem no mais curto espaço de tempo, não branqueando o passado, porque eu acho que têm direito, e vamos nisso insistir, têm direito a saber as consequências para a saúde pública do processo que entretanto decorreu até agora. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Eurídice Pereira, e dou a palavra neste momento à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Sandra Cunha. Faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, agradecer a documentação que a Associação dos Contaminados nos enviou e, evidentemente, todo o empenho nesta luta, que é uma luta pelo direito à saúde pública de tantas populações e, aliás, como bem referem, não somente em relação à aldeia de Paipires, mas também às populações que vivem ali nos concelhos limítrofes. Eu também sou de perto dessa zona e também sei realmente do que falam, não com essa, enfim, com essa capacidade de ter, de ver na minha casa essas partículas que circulam no ar, mas tenho conhecimento dos perigos que isso acarreta. No que respeita aos despejos, às descargas no rio Coina, na Ribeira de Coina, referir também que, enfim, a Ribeira de Coina serve ao longo de uma vasta área uma série de terrenos agrícolas, de terrenos que têm, são disponibilizados pelas câmaras municipais para a produção de alimentos que depois são consumidos pelas populações e, portanto, acresce realmente o perigo e os problemas que daí advêm. O Bloco de Esquerda tem alertado em diversas situações para os erros de urbanismo que efetivamente se teimam em fazer e em continuar a fazer neste país ao longo de todo o país. Claramente, um erro de urbanismo é a construção de unidades industriais junto de centros habitacionais, residenciais, e consideramos que as populações não têm de pagar por estes erros políticos. Neste momento, estando a elaborar a siderurgia nacional nestas condições, estamos absolutamente sensibilizados e solidários com as vossas preocupações, com os problemas que referem, e consideramos que têm que ser postas em prática todas as medidas que possam mitigar rapidamente, de imediato, estes problemas todos, ao nível da poluição sonora, da poluição atmosférica, das descargas na Ribeira de Coina. E sabemos que, portanto, que houve várias... já é uma luta que decorre há bastantes anos, que o ruído regressou, como bem referem, em 2013. Portanto, na altura, em 2002, para além do filtro, falava-se também, e eu não sei se chegou a ser feito, peço que me esclareçam sobre isso, o encapsulamento de vários edifícios para mitigar o ruído e o fechamento de algumas aberturas que existiam na fábrica. E relativamente à poluição atmosférica, existem, evidentemente, como aliás já foi dito, tecnologias atualmente que permitem fazer face, mitigar essa poluição e fazer face a estes problemas. Portanto, parece-nos que importa aqui realmente haver também vontade política para resolver estas situações e para obrigar as unidades industriais, sejam elas quais forem, a respeitar as normas e elaborar no respeito pelo ambiente e pela saúde pública, pelas populações. Eu queria também perguntar, porque li numa notícia da imprensa local que estaria prevista uma reunião com o Ministro do Ambiente, que eu não sei se chegou a acontecer, e se chegou a acontecer, o que é que daí decorreu. Portanto, isto numa altura de um protesto, a notícia falava de facto numa reunião com o Ministro do Ambiente no dia 30 de março, agendada para 30 de março, que eu gostava de saber se aconteceu, se seria com a autarquia. Também gostava de saber, da vossa parte, da autarquia, o que é que tem sido feito agora nestes últimos tempos, se tem havido recepção por parte da autarquia do Seixal a estes problemas, o que é que a autarquia está a fazer para resolver esta situação. E, considerando que não tenho mais tempo, deixo aqui estas questões e, evidentemente, também, se nos permitirem, pegarmos nas vossas questões que aqui fazem e, evidentemente, tomámo-las como nossas também para inquirir, para questionar o Governo relativamente a este problema com o vosso conjunto de questões que aqui nos trazem. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por saudar os senhores membros da Comissão Instaladora da Associação dos Contaminados e agradecer, de facto, a exposição que aqui vieram fazer, que nós valorizamos, porque, efetivamente, a garantia da qualidade do ar e do direito ao ambiente sadio, saudável, na aldeia de Paio Pires e em todo o Seixal, é para nós, obviamente, uma situação importante e que nós valorizamos e que temos estado a acompanhar com muita atenção. E, efetivamente, convém aqui reafirmar que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tem vindo a intervir por várias vezes relativamente a esta matéria nomeadamente, apresentando perguntas ao Governo. Já o fez, nomeadamente, a dia 23 de dezembro de 2015, fez uma pergunta bastante exaustiva ao Ministério do Ambiente relativamente a esta situação. Estas preocupações foram reafirmadas na audição regimental com o Sr. Ministro do Ambiente, em que inclusivamente foi anunciado pelo Governo que seria instalada uma unidade móvel para medição da qualidade do ar. Foi também expressa, e nós fizemos várias perguntas e acompanhámos com muita atenção a visita que foi organizada, inclusivamente aqui pela nossa Comissão de Ambiente, às instalações da SN Seixal Megasa, e de facto valorizamos muito esta questão, porque sentimos que é algo que diz muito às populações e que têm vindo a apresentar, as populações têm vindo a apresentar queixas recorrentes sobre uma série de aspectos. E então, obviamente, fizemos essas perguntas e dizer que já apresentámos nova pergunta ao Governo relativamente ao que se está a suceder, nomeadamente questionando se existe já uma previsão de calendário para a transferência do ASIC para outro local, que medidas pretende o Governo tomar para assegurar que, uma vez retirados os resíduos, não volte a haver deposição do mesmo nas atuais instalações da SN Seixal Megasa. Quando, afinal, pretende o Governo instalar novas unidades de medição da qualidade do ar, nomeadamente junto à Siderurgia Nacional, em Pinhal de Frades e na Amora? E se o Governo vai ou não realizar um estudo sobre os impactos da poluição na saúde das pessoas, se há ou não a identificação da prevalência de alguma doença associada a estes impactos da poluição. Mais ainda, estamos também a questionar qual é o acompanhamento que o Governo está a fazer às medidas referidas pela empresa com vista à redução do ruído, que é uma situação que tem vindo a ser muitas vezes relatada, e inclusivamente na visita que foi feita às instalações da empresa, foi logo anunciado que estariam a ser tomadas medidas por causa da central de oxigénio, mas de facto queremos saber exatamente o que é que está aqui a ser feito quanto a isto. E, além disso, que outras medidas adicionais pode, então, o Governo tomar e diligenciar, no sentido em que se minimizem os impactos que existem decorrentes da atividade desta unidade industrial uma série de situações que podem ser ainda desenvolvidas, apesar da cortina arbórea que está a ser implementada, ainda está em crescimento, mas há outras medidas que podem ser tomadas que possibilitam uma redução de ruído e da suspensão das partículas diligência está, então, o Governo a fazer relativamente a isto para dar uma resposta efetiva àquilo que são as necessidades e as legítimas aspirações da população por um melhor ambiente e qualidade de vida. Dizer aqui relativamente àquilo que foi colocado relativamente à instalação de mais estações de medição da qualidade do ar, ser ou não de competência do município do Seixal, eu tenho aqui uma tomada de posição do município pela defesa da qualidade do ar e parece-me que, segundo o que aqui está dito, já foi colocada esta situação a quem é responsável por esta instalação, que é a CCDR de Lisboa e Val do Tejo, que tem vindo a dizer que a estação de medição do Laranjeiro, pela sua localização, é representativa da qualidade do ar que se respira nas zonas urbanas do município do Seixal, o que a Câmara diz que não é bem assim, e exigindo a instalação de mais estações de medição da qualidade no ar do município do Seixal, que reflitam a situação real no respeito ao ar que se respira em toda a sua área, situação que nós aqui, no Grupo Parlamentar do PCP, naturalmente acompanhamos e defendemos que é o caminho a seguir, de facto, haver mais instalações de mais unidades e garantir o seu regular funcionamento, porque de facto, nomeadamente até 2013, havia avarias consecutivas da estação existente e isso não é minimamente aceitável, e portanto garantir que as estações funcionem bem e que possam de facto acompanhar exatamente o que é a qualidade do ar em Paio Pires. E não podemos deixar de assinalar que efetivamente há aqui um número preocupante, que entre 2007 e 2013 houve um excesso, portanto excederam-se aqueles 35 dias mínimos, não é? Ou de limite máximo, para a existência, para a ocorrência de partículas com diâmetro inferior, portanto as mais pequenas, as que podem causar mais risco em termos de inalação. Isto é muito preocupante, isto não é aceitável e tem de ser obviamente combatido, e tem de haver medidas que garantam que a saúde e o ambiente de quem vive em Paio Pires e no Seixal sejam respeitados e tenham bons níveis. De facto, o que nos interessava também aqui saber,
senhora,
até que ponto...
Já terminou o seu tempo.
Vou então terminar. Relativamente então aqui à Comissão Instaladora, mediante aquelas propostas que foram feitas pelas entidades, nomeadamente a APA, de implementação de uma série de medidas de minimização da produção de poeiras e de ruídos, portanto foram propostas, se têm conhecimento da implementação, se está a correr bem, se não está, se têm algum dado relativamente a isso, e se existe também por parte da população algum sentimento que há algum nível de alteração da situação. E pronto, mais uma vez saudar a vossa vinda aqui à Assembleia. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Mesquita. E para terminar, passo a palavra à Sra. Deputada do Partido Ecologistas Verdes e Luísa Apolónia, faz favor.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu queria também, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, cumprimentar a Comissão Instaladora da Associação Os Contaminados. Queria dizer que, na nossa perspectiva, é sempre positivo quando as populações estão conscientes dos problemas que as afetam e procuram também fazer parte das soluções para que essas matérias sejam resolvidas e possamos, efetivamente, ter direito àquilo que a própria Constituição consagra, que é o direito a um ambiente saudável. Mas as histórias, às vezes, não são tão simples quanto isto. E eu não vou entrar aqui pelo historial, naturalmente, aquilo que eu quero dizer, e porque já o fizeram, e designadamente outros grupos parlamentares também já contribuíram para isso. O que eu gostava de dizer é que, por parte do Grupo Parlamentar Os Verdes, temos vindo a acompanhar ao longo dos anos, é mesmo assim, ao longo dos anos, esta matéria, designadamente aqui ao nível da Assembleia da República, a fazer aquilo que nos compete fazer, que é, muitas vezes, a ser porta-vozes das populações perante o Governo, porque temos esse poder de fiscalização sobre o Governo e não sobre outras entidades. Não é verdade? E, portanto, nesse sentido, eu acho que os Verdes têm dado um bom contributo nesse sentido e, por isso, também consideramos, face ao trabalho parlamentar que todos os grupos parlamentares podem desenvolver no Parlamento, consideramos que é importante que os cidadãos nos mantenham também permanentemente informados sobre a evolução dos processos, e isso eu julgo que é importante, e por isso, também por isso, considero de saudar esta audiência que hoje é realizada. Eu vou ser muito rápida para dizer o seguinte: parto do princípio que quem acompanha estas matérias, e designadamente os visados dos problemas de poluição reais que existem e que a população e que vocês justamente aqui representam, parto do princípio que vão acompanhando também aquilo que ao nível do trabalho parlamentar se vai fazendo sobre esta matéria. Eu gostava de dizer que o Grupo Parlamentar dos Verdes apresentou em março deste ano uma pergunta direcionada ao Governo no sentido de procurar saber como é relativamente ao prometido plano que contempla e evidencia todas as medidas de minimização de produção de poeiras e ruído. Procurámos também respostas relativamente à realização da avaliação sobre o ruído ambiente. Procurámos também respostas relativamente à monitorização dos efeitos sobre a saúde da população, que me parece uma questão importante no que concerne à sua relação com a poluição da SN Seixal. Procurámos também respostas relativamente às descargas que são efetuadas por esta unidade industrial, designadamente da Vale Real. Procurámos também respostas relativamente ao destino das imensas escórias e do agregado siderúrgico inerte para a construção, vulgo ASIC. E já obtivemos resposta por parte do Ministério da Economia. O que eu queria saber é se têm conhecimento desta pergunta que eu aqui referi e da respectiva resposta, exatamente, e gostava de saber qual é a interpretação, porque isso era um passo importante para nós no desenvolvimento do nosso trabalho parlamentar. Como é que a população, e designadamente estes representantes que aqui vêm hoje, leem a resposta que nos foi dada pelo Ministério da Economia para que nós possamos perceber qual é a vossa interpretação? Há uma coisa que é fundamental nestes processos, é perceber exatamente quem é que tem competência para fazer o quê. Porque se nós vamos bater à porta de quem não tem competência para fazer as coisas, batemos à porta errada. Temos que bater à porta certa da competência certa. E aqui há várias entidades com diferentes responsabilidades. Eu gostava de saber qual é a avaliação que fazem do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Impacto da SN Seixal e gostava de saber se já bateram à porta da CCDR por causa da unidade de medição da qualidade do ar, o facto de haver uma única, da própria Câmara Municipal considerar que não é suficiente e de a CCDR ter estado a travar a possibilidade de implementação de outras. Bater à porta certa é fundamental. O agradecimento que eu aqui faço é que tenham vindo hoje bater à porta da Assembleia da República, porque a nós nos compete, evidentemente, acompanhar e intervir também sobre essa matéria, e essa é a garantia que eu vos posso dar por parte dos verdes, que continuaremos a acompanhar e a intervir sobre essa matéria, e agradecemos sempre o contacto atualizado com o nosso grupo parlamentar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elisa Apolónia. Não havendo mais questões a colocar pelo Grupo Parlamentar, dava a palavra ao Sr. João Carlos Pereira para intervir, faz favor.
Eu vou abordar muito genericamente as questões que foram colocadas, o ambiente, digamos assim, que aqui chegou de tudo o que os senhores deputados disseram e depois os meus colegas irão precisar as diversas questões. Relativamente a esta questão, eu recordo aquilo que não precisava de recordar, porque os senhores deputados sabem isso melhor do que eu. Nestas questões de ambiente, prevalece no espaço europeu o princípio da prevenção e da precaução. Quando não se sabe se determinada coisa faz bem ou faz mal à saúde, essa coisa para até se ter a certeza. E a senhora deputada Eloísa Apolónia confirmou aquilo que está na base dos nossos medos, das nossas queixas e, de alguma maneira, da nossa revolta. É que disse, como outros deputados também o disseram, que andam a acompanhar isto ao longo dos anos. Ao longo dos anos é muito quando temos à nossa frente isto, quando passamos noites sem dormir e quando nos lembramos, que é uma coisa que poucas vezes nos lembramos, que respiramos ou inspiramos 14 vezes por minuto. Multiplicando isto por um ano e depois por vários anos, os senhores deputados percebem do que é que nós estamos a falar. Relativamente ao grupo interdisciplinar, a nossa avaliação numa escala de 0 a 10 é menos 1. Em momento algum, qualquer elemento do grupo interdisciplinar veio ter connosco para nos dar conta do que está a acontecer naquilo a que, de alguma maneira, já se chama visitas turísticas à Siderurgia Nacional. Vêm lá alguns, sabemos, muito satisfeitos, porque as pessoas são muito simpáticas, mas têm muitas dificuldades para resolver os problemas. Portanto, eu, de menos 1 a 0, fico no 0. No entanto, os senhores deputados devem saber, por aquilo que diz o Sr. Ministro da Economia neste documento que o Grupo Parlamentar dos Verdes fez o favor de nos enviar, que há aqui três ou quatro situações em que a siderurgia constantemente protelou a sua aplicação. Isto é confessado aqui pelo próprio Ministério da Economia. Que nós saibamos, zero. E, por outro lado, a minha intervenção inicial, gostava que isto também fosse bem interiorizado pelos senhores deputados, a minha intervenção inicial não foi só uma declaração de princípios, foi também uma resposta ao clima que se criou por parte da autarquia, que considera que os contaminados é um bando de pessoas, logo a começar pelo nome que a senhora deputada do Partido Socialista fez bem em referir. Foi terrível, cuidado com esses gajos, porque contaminá-los. Contaminados quer dizer que há contaminação no Seixal, e no Seixal não há contaminação, porque é uma autarquia que nós governamos muito bem. O que é que tem a ver uma coisa com a outra, senhores deputados?
Então, mas os contaminados referem-se a uma cidade. Eu, na brincadeira, disse: pronto, a gente vai mudar o nome, os mal-me-queres da aldeia. Vejam lá se gostam assim. Os mal-me-queres, é uma coisa bonita, mas não diz nada em relação à realidade. Portanto, tanto o grupo interdisciplinar como a Câmara Municipal de Seixal consideram que os contaminados são um grupo de foragidos, cheios de más intenções, que querem derrubar a Câmara, outros querem lugares em listas dos partidos. Pronto, antes havia o... diz que o Salazar via comunistas num prato de sopa. Agora há pessoas que vêm contaminados em todo lado. Na Bica, por exemplo... Não é nada disto. Os meus colegas farão o favor de responder em concreto às questões. O ambiente que se criou, para além do mau ambiente que a siderurgia provoca, e, senhores deputados, é muito tempo, são anos para resolver questões destas. Os meus colegas farão o favor de precisar as dúvidas que os senhores deputados puseram. Muito obrigado pela
minha palavra. Muito obrigado, Sr. João Caspere. Quem é que pretende intervir agora? Sr.
Nuno Capucho.
Muito obrigado. Faz favor, Sr. Nuno Capucho.
Boa tarde, senhores deputados. Eu gostaria de falar um pouco aqui sobre a qualidade do ar, porque é uma questão que me afeta pessoalmente, porque tenho problemas respiratórios. Isso. Não gosto de respirar ar puro. E também porque o meu pai foi trabalhador da Siderurgia Nacional, até se formar. Saiu de lá com uma doença profissional, precisamente problemas respiratórios, para o qual recebo uma compensação. E, portanto, como podem perceber, é um tema que me preocupa. E faz-me... Toda esta história, quantas estações ao redor da siderurgia, é um pouco complicado quando se perde um pouco de tempo na internet e se apanha sem grande dificuldade num site governamental espanhol um relatório feito, e ele tem por título, Estudo da comparação de parâmetros da qualidade do ar, neste caso em específico das partículas PM2,5, junto da fábrica da Megasa, na Corunha, em 2013. A fábrica da Megasa na Corunha é a mais pequena do grupo. A maior é do Seixal, é o Pai Pires. E lá eles têm o cuidado de, com mais do que uma estação de medição, e fazer um estudo que está de acordo com este documento que nós disponibilizamos. Este estudo segue normas europeias, este relatório técnico segue normas europeias, e no fim há uma conclusão, e a conclusão é que eles lá cumprem as regras. Quem é que não cumprem? E parece um pouco difícil perceber porque tanta relutância em colocar mais postos de medição junto à siderurgia. A proposta inicial da Câmara Municipal do Seixal era para colocar mais dois postos, mas esses dois postos estão muito distantes da zona da siderurgia. E foi, graças à melhoria proposta pela Sra. Vereadora Elizabeth Adrião, que se pediu pelo menos mais um posto de medição junto da Siderurgia Nacional. Isso parece-me a mim, e volto a dizer, perdendo um pouco de tempo na internet se percebe, parece-me que é importantíssimo controlar a qualidade do ar. Não faz sentido. E basta passar 24 horas em Pai Pires para perceber que não faz sentido que a medição da qualidade do ar se continue a fazer como está a ser feita. Porque parece evidente dos vários estudos que a qualidade do ar na região da Grande Lisboa melhorou, exceto nas zonas onde há muito tráfego, como a Avenida Liberdade, que tem o recorde da poluição, ou nas zonas de grande atividade industrial. E nesta zona, onde está uma siderurgia, uma indústria altamente poluente, os dados não mostram a realidade. Não mostram. A estação está variada e, quando está a funcionar, duvidamos da capacidade técnica. Duvidamos e temos de duvidar, porque ninguém nos esclarece. Ninguém nos esclarece. É essa a questão. Há questões relacionadas, por exemplo, com a orientação dos ventos. Se os ventos mudarem de quadrante, capta ou não capta? Qual é o modelo? Qual é o grau de antiguidade? Nada disso sabemos. E parece-nos a nós, só para concluir, que há uma vontade em esconder os resultados. Parece-nos que há uma vontade em que a siderurgia e a aldeia de Pai Pires e, por arrasto, a zona do Seixal, grande-vos, o cheio de poluentes não se sente só na aldeia de Pai Pires. É lá que é mais intenso. Mas todos os meus familiares residem mais longe, 2, 3 quilómetros, e continuam a sentir-se o cheiro. Continuam a ter, embora em quantidades muito menores, pó preto no parapeito das janelas. Pertíssimo do famoso centro de estágio do Benfica, o tal que foi considerado o melhor do mundo, chega pó preto. Se calhar, se, devido à orientação dos ventos, se chegasse à zona do Benfica o mesmo pó que nos chega, se calhar o assunto já estava resolvido. Até porque nós demos como piada Benfica campeão, apesar da poluição. Obrigado.
De facto, temos uma informação muito grave. É que o pó chega ao Benfica. Muito obrigado, Sr. Nuno Capucho. Não sei se mais algum dos senhores querem intervir.
Eu esqueci-me de dar uma resposta, antes do meu colega, uma resposta à senhora deputada que perguntou que diligências temos feito no sentido de saber a evolução das questões, quer dentro da siderurgia, quer nas estações, na estação de medição da qualidade do ar da Sacheira. Câmara Municipal de Seixal, a seguir à manifestação onde participou a contra-vontade, nunca mais respondeu a nenhuma questão que lhe colocássemos. O Sr. Ministro do Ambiente, finalmente, depois de termos enviado a exposição com a registada e com aviso de recepção que já tínhamos enviado antes outra, respondeu que vai estudar a situação. Eu pensava que já estava estudada. E a Agência Portuguesa do Ambiente, entre outras, nem sequer nos responde. Eu tenho documentos que podem comprovar isso. Perguntas muito específicas feitas, a Agência Portuguesa do Ambiente não responde. À siderurgia eu não pergunto nada porque não vale a pena.
Bem, muito obrigado, Sr. João Carlos Pereira. Eu peço desculpa, mas já foi escutado o tempo. Eu queria agradecer muito a vossa participação. Eu acho que as vossas declarações foram bastante importantes. Eu pedi era ao favor que nos deixassem toda a documentação que tiverem e que puderem disponibilizar, mesmo alguns materiais que eventualmente possam também deixar ficar. Agradeço que deixem aqui na comissão, que nós depois, dentro das nossas possibilidades, distribuiremos aos vários grupos parlamentares, de modo a que tudo o que puderem. E, portanto, mais uma vez agradecer a vossa vinda aqui à Assembleia da República. Estaremos com certeza atentos à evolução da situação. Os grupos parlamentares certamente que terão iniciativas sobre esta questão e que vos irão informando. Por parte da mesa da Comissão, teremos também todo o gosto em vos informar de qualquer iniciativa, de qualquer evolução que haja sobre esta matéria que nos parece um assunto relevante e que, de algum modo, se prende também com aquilo que tem sido uma das preocupações principais durante esta sessão legislativa da Comissão, que é todas as questões relacionadas com o Tejo, com a Baía, com o estuário. E, portanto, é um assunto que nos interessa. Seria sempre do máximo interesse, mas interessa-nos em particular esta matéria relativa à poluição provocada pela atividade industrial da siderurgia. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos continuar então com a nossa audição. Vamos só fazer 30 segundos de intervalo para os nossos convidados poderem sair da sala para depois continuarmos. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Vamos então terminar a nossa ordem de trabalhos por hoje com o que nos falta, que é a votação, melhor dito, a ratificação das votações indiciárias relativas ao texto de substituição do projeto de lei número 122/13. Eu não sei se a senhora deputada está onde? Não estou a vê-la. Helena.
Helena.
Ah, está ali escondida. Sra. Deputada Helena Roseta, pretende intervir sobre esta matéria? Há um relatório do Grupo de Trabalho, talvez fosse interessante dizer algumas palavras. Desde já, permita-me que
Permita-me que agradeça a todo o grupo de trabalho e, em particular, à sua coordenadora, todo este trabalho que foi feito à volta da revisão da lei da renda, do regime de arrendamento apoiado, a lei 81/2014, conseguiu-se chegar a um amplo consenso relativamente à maior parte dos artigos. Houve mesmo vários artigos que foram aprovados por unanimidade, o que nos parece um bom sintoma, e sabemos que foi um trabalho muito aprofundado, muito aturado, e portanto queria agradecer a todo o grupo de trabalho e à Sra. Deputada Helena Roseta, a quem dava desde já a palavra. Faz favor, Sra. Deputada Helena Roseta.
Aquilo que disse relativamente aos agradecimentos, cumpre-me subscrever, porque na verdade o grupo de trabalho não pode apresentar trabalho se não houver colaboração de todos e, portanto, agradecer a colaboração recebida de todos os membros do Grupo de Trabalho, quer sob a forma de contributos, de negociações, de sugestões de alteração, quer em termos de participação, mesmo com opiniões contrárias, porque em democracia todos os contributos são importantes, quer os que funcionam para criar uma maioria, quer aqueles que se opõem. Isso é a essência da democracia. Eu não vou aqui descrever o relatório todo, porque o têm. Apenas sublinhar, portanto, como é que ele foi organizado. Tem uma primeira parte com os antecedentes, faz um resumo das iniciativas que estavam em apreciação, faz um resumo da pronúncia dos órgãos regionais e da Associação Nacional de Municípios, apresenta as propostas de alteração na especialidade que foram apresentadas no prazo definido pela Comissão, pelo Partido Comunista Português e pelo Partido Socialista. Depois, a metodologia de trabalho que nós seguimos com três grandes linhas, portanto, ir discutindo e analisando as várias propostas, fazer audições e pedir simulações. As audições e audiências também está aí a lista das que foram realizadas, algumas ainda provenientes da petição dos moradores dos bairros do Rio do Porto, mas outros já específicos deste processo, nomeadamente a audição pública com as associações de moradores por proposta do PCP, que teve lugar em 17 de fevereiro. Depois, na análise comparativa, aqui não há grande desenvolvimento no relatório, uma vez que isto foi um trabalho feito artigo a artigo no grupo de trabalho. As simulações de impacto, nós apresentamos duas diferentes, as que foram enviadas pelo Governo através do IRU, ou pelo IRU através do Governo, é igual, sobre o impacto financeiro ao nível da receita de uma entidade de senhoria, neste caso o IRU. As simulações do IRU são feitas com base no modelo e em médias estatísticas, portanto não é uma simulação de casos concretos. E pedimos também à Câmara Municipal de Lisboa que nos fizesse uma simulação de casos concretos, comparando as propostas todas, a proposta inicial do Bloco, a proposta inicial do PCP, a proposta da lei, a proposta da lei anterior, a proposta do PS, enfim, para percebermos que na prática as rendas das famílias, como é que eram alteradas com as várias propostas. Depois deste trabalho, procedemos à votação indiciária, portanto os resultados estão na vossa mão. Penso que a doutora Isabel já substituiu o texto de substituição que resulta da votação indiciária. Tinha uma gralha, mas não é grave, que era o último artigo da entrada em vigor, não estava o que nós tínhamos votado. E, portanto, eu fiz distribuir e presumo que têm, para mim é mais politicamente mais interessante, como documento, naturalmente o que tem que ser apreciado é este texto de substituição, porque é isto que é votado. Mas, para perceberem como é que as coisas correram na Comissão, é útil verem os textos consolidados, porque nos textos consolidados aparecem cada um dos artigos ou alíneas que foram alteradas, a votação que elas tiveram no grupo de trabalho. E, portanto, permite perceber o que é que teve maioria, o que é que teve unanimidade, que partidos é que votaram a favor e que partidos é que votaram contra. A metodologia que nós sugerimos, e não sei como é que estas coisas se fazem, mas presumo que será isto o correto, mas, naturalmente, a Comissão é soberana, era que nós apreciássemos aqui já o resultado das votações indiciárias e não fôssemos refazer todas as votações. Ou seja, há muita votação que já foi feita no grupo de trabalho e que não aparece aqui outra vez porque não passou. Quer dizer, não teve maioria no grupo de trabalho, portanto só veio para aqui aquilo que foi apurado em termos de grupo de trabalho. Para isso é que serve o grupo de trabalho, para facilitar depois o trabalho aqui, porque senão tínhamos 20 páginas de guião para fazer como nós tivemos no grupo de trabalho.
Muito
essa
bem.
Metodologia, parece-me que é a metodologia correta. Resta-me dizer, Sr. Presidente, que eu tive cuidado de enviar este resultado do trabalho do Grupo de Trabalho por minha própria iniciativa às entidades cujos e-mails eu tinha, que tiveram nas várias audições, portanto, para conhecimento do que é que tínhamos feito. Uma dessas entidades gostaria de ainda se poder pronunciar, julgo que já não é tempo disso, mas em todo caso transmito que a Associação Portuguesa de Habitação Municipal gostaria de ainda se poder pronunciar
sobre a versão final. Penso que isso está ultrapassado, uma vez que já houve votações iniciais, e foi isso que eu transmiti. Normalmente são ouvidos no princípio do processo, como efetivamente foram, e não voltam a ser ouvidos, mas em todo caso quero dar conhecimento que houve esta diligência da minha parte, e houve, como resultado desta diligência, agradecimentos das várias associações que receberam os documentos, e desta associação em concreto, uma gostariam de se poder ainda pronunciar, poderão sempre fazê-lo publicamente, como entenderem, mas penso que em termos de trabalho nosso já é um bocadinho extemporâneo, seja como for, acho que é meu dever dar-vos conhecimento disso. E
muito obrigado.
Parte é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta, e coordenadora do grupo de trabalho que tratou desta matéria. Aliás, o grupo de trabalho não trata só desta matéria, é um grupo de trabalho permanente da habitação, políticas de cidade, mas que teve este encargo de, durante boa parte desta sessão legislativa, proceder a este trabalho minucioso de revisão da Lei 81/2014. Eu, a metodologia que gostaria de propor, e já dava a palavra aos senhores deputados, era que nós fizéssemos uma votação global de ratificação das votações, a não ser, como é óbvio, que se algum dos senhores deputados pretender fazer alguma votação específica, faremos essa votação específica e depois faremos então a votação geral do texto de substituição. A senhora deputada Paula Santos estava inscrita, faz favor, senhor deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra também para dizer dois ou três aspectos que gostaria aqui de manifestar neste momento. Em primeiro lugar, também creio que é justo fazê-lo aqui, o reconhecimento pelo trabalho que foi desenvolvido no âmbito do Grupo de Trabalho, no que diz respeito especificamente a esta questão da renda apoiada. Foram ouvidas várias entidades, os moradores, eu creio que foi um trabalho sério e que o seu resultado final, muito embora algumas propostas do PCP não tenham sido consideradas, nós entendíamos que era um passo mais positivo e ainda mais em frente no que diz respeito às alterações à lei, ainda assim de registar de facto a lei, esta alteração que hoje vamos aqui votar em sede de comissão, traz aspectos muito positivos que recolheu também e que partiram também de muitas propostas que o PCP apresentou e que vai ao encontro também de muitas das preocupações dos próprios moradores, e eu creio que isso é um aspecto positivo a registar. A segunda questão que queria abordar, estou plenamente de acordo com a metodologia, eu creio que não havendo nada a opor que podemos, de certa forma, ratificar aquela que foi a votação indiciária do Grupo de Trabalho, porque a votação já foi feita, temos esse trabalho já todo realizado e está aqui o resultado desse mesmo trabalho. Creio que poderíamos adotar essa metodologia. Estou de acordo também com a senhora deputada Helena Roseta quando fez essa referência a um pedido de audiência. Eu creio que essa associação foi inclusivamente ouvida no âmbito deste processo, ou seja, não estamos a falar de uma ausência de auscultação. Eu creio que o mais adequado é de facto prosseguir com o processo, até porque já foram feitas as votações, né? Já estamos de facto numa fase bastante avançada desse mesmo processo. E a terceira questão era para dizer o seguinte, Sr. Presidente, que no âmbito de baixar um conjunto de projetos a especialidade, foi uma baixa sem votação de vários partidos, e queria, Sr. Presidente, aqui deixar esta nossa referência. Eu creio que, pois, que para ser integrado também da devida forma, nós tínhamos agendado o projeto de lei número 108/13/1, que era suspenda a aplicação do regime de arrendamento apoiado. Sr. Presidente, nós retiramos este nosso projeto a favor do texto de substituição e eu peço que essa referência seja feita depois devidamente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Queria também dizer que a informação que a mesa tem é que o Bloco de Esquerda pretende retirar o projeto de lei número 122/13 em favor, precisamente, deste texto de substituição que foi votado no Grupo de Trabalho. Sra. Deputada Sandra Pereira, faz favor. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós gostaríamos de dizer, pronto, e também podemos testemunhar que, de facto, este Grupo de Trabalho fez um grande trabalho. Nós, o PSD, particularmente, não concorda com a maioria das alterações que foram propostas a esta lei. Aliás, achamos que essas alterações são prematuras, porque este regime que estamos a alterar é um regime relativamente recente, que ainda não fez o seu caminho, mas também nos dispusemos a colaborar no sentido de introduzir as melhorias que entendemos que pudessem ser introduzidas neste diploma. E assim fizemos. Portanto, julgo que foi um trabalho conjunto, pese embora, de facto, não nos revirmos estruturalmente nestas alterações que achamos que vêm regredir de um diploma que estava a fazer o seu caminho e que tinha sido um diploma que tinha trazido progressos significativos neste setor e no setor da renda apoiada e que ainda não tinha, digamos assim, a lei ainda nem sequer está aplicada na maior parte das autarquias. Portanto, achamos completamente prematuro estas alterações, mas compreendemos o enquadramento político em que elas são feitas e ainda assim, como disse, colaboramos. Eu tinha aqui uma questão que me parece que é uma correção, que aparece aqui no artigo 17º do texto de substituição. Na altura, o grupo parlamentar do PSD chamou a atenção, pese embora ter votado contra este artigo, mas chamou a atenção exatamente para o subsidiariamente, pelos regulamentos nela previstos e subsidiariamente pelo Código Civil. Não sei se me estão a acompanhar. O artigo 17, número 1. O contrato de arrendamento apoiado rege-se pelo disposto na presente lei, pelos regulamentos previstos e subsidiariamente pelo Código Civil. Exatamente. Tínhamos de retirar o subsidiariamente porque, na nossa opinião, isto é uma inconstitucionalidade crassa. Portanto, eu julgo que a votarmos isto. Exatamente. É sem o subsidiariamente. Pronto, era uma correção porque, de facto, isso também apareceu aqui no guião de votações e não correspondia, de facto, ao que se passou no grupo de trabalho. E, portanto, era isto que tinha a dizer. Gostaria só de perguntar ao Partido Comunista Português se também não retira o projeto de lei 109 sobre esta matéria, uma vez que a maioria das questões foram até aqui absorvidas, não direi todas elas, mas uma grande parte, uma parte significativa, foram absorvidas por este diploma e pelos trabalhos deste grupo de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Pereira. Eu já agora deixei-me só fazer um comentário como Presidente da Comissão. Eu tive a oportunidade de acompanhar boa parte dos trabalhos deste grupo de trabalho como representante do meu grupo parlamentar e queria aqui deixar um agradecimento enquanto Presidente da Comissão pelo trabalho importante feito por todos os representantes dos vários grupos parlamentares, nomeadamente o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, o Sr. Deputado Sandra Pereira, o Sr. Deputado Emília Santos, o Sr. Deputado Helena Roseta, a Sra. Deputada Paula Santos, o Sr. Deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista também, acho que não falhei nenhum, peço desculpa se falhei. Pois o deputado Jorge Falcato também numa fase inicial e acho que a forma como participaram com as diferenças que, normais, políticas relativamente a esta questão, mas foi sempre de se procurar encontrar entendimentos naquilo que era possível, mas com um espírito muito aberto e um espírito muito positivo em todos os trabalhos da Comissão. Então, queria agradecer a todos os representantes dos vários grupos parlamentares a extraordinária colaboração e o trabalho que fizeram. Se não houvesse... Sr. Deputado Helena Roseta, a questão que a deputada Sandra Pereira coloca tem todo o sentido. Eu recordo-me bem que quando fizemos a votação do artigo 17º, foi a Sra. Deputada Sandra Pereira que levantou esta questão e que nós acordámos todos que de facto devia ser retirado subsidiariamente, e portanto é uma gralha que vai ser retirada e portanto que é assim que vai ser considerado na votação. Sra. Deputada Helena Roseta.
Presidente, é uma questão que eu coloquei no final do relatório e que eu não sei como é que se resolve isto, por isso é que eu também queria trazê-la aqui. É muito simples. Além destas iniciativas legislativas, havia três projetos de resolução que foram apreciados na Generalidade à mesma altura que foram estes diplomas. Era um do PSD, um do CDS-PP e outro do PS, que aliás está aqui mal no relatório como sendo do PSD, mas o 126/3 é do PS. Pela nossa parte, nós retiramos o nosso projeto de resolução, porque consideramos que o assunto está esgotado. Não sei o que é que os outros partidos proponentes vão fazer, mas estes projetos de resolução, era isto que eu queria aqui sinalizar, não foram discutidos no grupo de trabalho. Portanto, enfim, cada partido proponente fará agora como entender, mas não, Não há nenhuma matéria sobre isto no relatório, porque de facto não os discutimos. Era só isso que eu queria aqui tornar claro.
Ok, muito obrigado. Teremos a oportunidade de os grupos parlamentares pronunciarem sobre essa matéria. Não havendo mais nenhuma questão, eu passaria então à votação. Sra. Sandra Pereira, faz favor.
Se me permite, eu gostaria só de deixar aqui uma ressalva que nós presumimos, tendo em conta esta gralha que detectámos agora, presumimos, uma vez que recebemos isto muito em cima, iremos presumir que este documento se encontra de acordo com aquilo que foi o guião de votações que nos foi disponibilizado, e sobre isso nós trabalhámos de uma forma mais detalhada. Portanto, era só para fazer essa ressalva, porque não tivemos ainda...
Tem todo o sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Nós, inclusive, os serviços irão fazer uma revisão do texto, e se por acaso algum dos seus deputados até mais logo amanhã perceber que existe algum lapso, agradeço que comunique imediatamente para retificarmos, mas nós vamos fazer um esforço para que tudo esteja bem, de acordo com aquilo que votámos no Grupo de Trabalho. Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, era só, até agora do procedimento a seguir, aos passos futuros, creio que é o objetivo por parte da Comissão e dos serviços, ainda não votámos, mas iremos votar, que a votação final global ainda seja esta semana, ou seja, no plenário de quinta-feira.
Portanto, nós iremos proceder à revisão do texto e, se houver condições por parte da mesa da Assembleia Pública, faremos a votação logo possível. De qualquer modo, se não for no dia 7, será dia 20, sem falha nenhuma, não é? Como é óbvio.
As três votações juntas.
As três votações, sim, são na especialidade, no final.
E votação final global.
Exatamente, e final. Muito bem. Senhores deputados, então vamos pôr à votação. Os senhores deputados que estão contra o texto de substituição. De acordo com as votações indiciárias que foram feitas em sede do Grupo de Trabalho, levanta o braço, por favor.
Não sei se
é assim. Os deputados.
Não.
Faz favor, senhor.
Para não estarmos a fazer votações erradas, e peço-lhe desculpa por esta interrupção, e estava em ser uma votação. Nós vamos votar a ratificação das votações indiciárias. E depois vamos ou não fazer uma votação do documento final. Uma espécie de uma votação final global, sendo certo que a que conta é exatamente a do plenário e não esta. É esta a minha dúvida.
Não foi suficientemente explícito. A primeira questão é ratificação das votações indiciárias. Peço desculpa se não foi claro. Peço desculpa. Portanto, vamos votar as ratificações. Portanto, os senhores deputados... que ratificam as votações indiciárias, levantam o braço, por favor.
Estamos todos. É tudo igual.
Muito bem, podem baixar. Muito bem. Foram ratificadas as votações indiciárias por unanimidade. Passamos então agora à votação do texto de substituição que subirá a plenário. Os seus deputados que votam contra o texto de substituição, levantam o braço, por favor. Podem baixar. Os seus deputados que se abstêm. Senhores deputados que votam a favor do texto de substituição, podem baixar. Muito obrigado. Portanto, o texto de substituição foi aprovado por maioria com os votos do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do PCP. Eu acho que o PEV não está presente, não está cá. E com os votos contra do PSD e do CDS-PP. E, portanto, foi aprovado por maioria. Senhores deputados... chegamos ao fim da nossa reunião. Nos outros assuntos ninguém sinalizou nenhum outro assunto e, portanto, considero que não haverá mais nenhuma questão para tratar nesta reunião de comissão. Agradeço muito a vossa participação e também a vossa colaboração com as condições da sala. Esperemos que se resolva em próxima reunião. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados.